um bom dia para você que está conosco aqui na Uirapuru Gigante em audiência. Estamos começando o programa Repórter do Povo desta manhã de quinta-feira, véspera de feriado, 2 de abril, 21 graus agora é a temperatura nesta manhã, com o sol predominando, céu azul, e a gente vai com você a partir de agora com o Repórter do Povo e as notícias do dia, as notícias desse começo de manhã que você confere no FM 102.5, mas também aí nas nossas plataformas digitais, no nosso YouTube, o canal da Uirapuru, né? Só você se conectar ali com a gente, as imagens ao vivo da TV Uirapuru, das nossas reportagens, também de tudo que acontece aqui no nosso estúdio, dos nossos bastidores, no Facebook e ainda nas nossas redes sociais, o Instagram, para você seguir as nossas informações e as nossas redes. Estamos desta manhã com o apoio aqui do Cláudio Anor Ramos, do Chorão. Bom dia, Chorão.
Bom dia, Regis, bom dia, nossa grande audiência da Uirapuru.
Estamos com a Caroline Seque nos trabalhos técnicos, também o Léo De Geroni está conosco nas reportagens, plantão policial do Matheus Piroli, temos ainda no jornalismo Sabrina Paludo, Matheus Mioto e a Suelen Commerce, imagens da TV Uirapuru com o Thiago Fragomeni Olivais e nos nossos vídeos do YouTube, o Arthur Costa. O Repórter do Povo tá no ar a partir de agora, desta manhã, 2 de abril de 2025, uma manhã de lua cheia. Muitas pessoas já mandando fotos aí, imagens, né? Da lua cheia da noite, do amanhecer aqui em Passo Fundo. 92 dias deste ano, 273 dias estão faltando para 2027. Os santos do dia de hoje, São Francisco de Paula. Tem muitas cidades, inclusive, que homenageiam
São
Francisco
de
Paula, né? Que tem um nome, né? No São Francisco de Paula. Hoje, então, é dia dele. Também hoje é dia de Maria do Egito. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo e Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil.
Também hoje é dia do propagandista, aquele que leva e faz, muitas vezes, visita ao seu cliente, levando a propaganda daquele produto que ele vende, né?
Exato.
A gente vê muito isso em termos de medicina.
Medicamentos,
aqui,
né?
Medicamentos, aquele que visita lá o médico, que leva o medicamento, a novidade, divulga o seu trabalho e faz, então, a propaganda, dia do propagandista. Você destacava aí o dia do livro, né? Que é muito importante, o livro infantil, o livro infanto-juvenil.
Verdade.
Que é legal. E também teremos aí um mês todo voltado ao autismo. E é muito importante a conscientização e o trabalho que é feito.
Que é feito por
aqui
muitas
em Passo Fundo
entidades.
De maneira especial, né?
Muitas
temos,
entidades,
inclusive, uma escola
especial para isso,
né? Atendimento, né?
Exatamente. Então é um mês todo aí para a gente destacar, abordar esse tema tão relevante, tão importante. 8:25 agora. Então tá no ar o Repórter do Povo a partir de agora. E nós vamos com você até às 11 da manhã, 21 graus. E a gente já vai trazer a previsão do tempo.
Na Uirapuru, previsão do tempo. Apoio. Adquira seu aparelho auditivo via crédito BB, acessibilidade na ProAudi. Fone 3312-0408. E Atacarejo. Leva tudo e Atacarejo. Em Carazinho e Passo Fundo.
8:25 agora, com 21 graus. E essa manhã ensolarada, um dia bonito. O Sampaio traz pra gente então a previsão do tempo. Bom dia, Sampaio.
Bom dia, Regis, bom dia, Chorão, bom dia a todos. Olha, Regis, a gente vai ter aí, o céu já tá poucas nuvens, né, parcialmente nublado, a tarde fica nublado e tem uma possibilidade de pancadas de chuva e possíveis trovoadas no final da tarde, início da noite, o que mais ou menos foi a quarta-feira. A temperatura máxima de 31 graus pode ser a mais alta, o dia mais quente da primeira quinzena de abril hoje. Na sexta-feira inicia aí com céu claro, formação de nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer, o dia fica parcialmente nublado à tarde, temperatura mínima 18 e a máxima 30 graus. Pessoal que vai sair cedo amanhã, então, vai estar uma temperatura de 18 graus. Uma manhã com temperatura mais ou menos igual hoje aí na quinta-feira. No sábado segue céu com poucas nuvens, no domingo parcialmente nublado, e aí tem uma possibilidade de chuva ali no finalzinho da tarde, início da noite, mas a o ingresso aí de uma frente fria aqui em né? Sim. Aqui em nossa região é a partir de segunda-feira, e vai trazer chuva, de repente, bem com quantidade significativa, né? Mas o bom mesmo vai ser o alívio nas temperaturas aí que a gente vem sofrendo desde de março e também agora início de abril.
E quando você fala, né, Sampaio, da possibilidade de chuva isolada, foi o que aconteceu mesmo ontem, né? À tarde, pro lado aí do Boqueirão, né? Chegou a ficar bastante carregada, ficaram bastante carregadas as nuvens, choveu, choveu pouco, é verdade, mas a chuva veio, a previsão tava, né, tava com esse, com esse indicativo. E teve cidades na nossa região que teve chuva até mais forte.
As condições meteorológicas eram para isso e ontem confirmou, né? Porque entre meia-noite e uma hora dessa madrugada, né? Lá em casa deu 9 milímetros, né? Então foi um pancadão de chuva muito boa. E os ouvintes, você pode ter uma ideia, quando dá esse pancadão aonde ocorre, o que dá uma tranquilidade é na temperatura, né? Tem que até para desligar o ventilador ou o ar-condicionado já.
Sim, nossa equipe está preparada amanhã, de manhã cedinho, né? Para a colheita da Marcela, né? É isso? Amanhã cedo. Como é que vai estar o tempo aí, Sampaio?
Como eu falei, amanhã, então, como a gente pode ter chuva hoje, né? E as temperaturas não vão elevar também, uma ligeira elevação, a gente pode ter formação de nevoeiro, névoa úmida ao amanhecer. Legal. Então, a pessoa que vai fazer a coleta de Marcela, né? Ele vai se molhar pelo menos até o joelho, né? Então, lembrando que não colhe uma Marcela na beira das BR, né? Porque ela tem metais pesados, então procurar colher essa Marcela longe de lavoura e também não na beira das rodovias.
E diz que a Marcela só funciona quando é colhida no dia mesmo, né?
Na o orvalho junto ali, senão não tem.
Não vai funcionar.
Exatamente, né? Isso aí é uma cultura que vem há centenas de anos, eu acho, né? E que tem que a Marcela tem que estar ou com orvalho, né? Mas então a umidade amanhã cedo na Marcela vai ter. Então, seja com orvalho ou com nevoeiro, a Marcela vai estar úmida, então.
Tá certo, Sampaio.
E tem que ser com o sereno da madrugada, né? Minha mãe dizia, né? A colheita da tinha que ser com o sereno da madrugada.
Aí acho que vou emendar agora de noite, então, para não ter esse problema.
Não vai conseguir.
Não, porque amanhã de manhã acordar de madrugada, então já é meio ruim. Acho que eu vou emendar hoje de noite, aí já venho direto, né?
Vem direto, tá bom.
Mas venho com a Marcela.
É melhor ir dormir, então, às 2 horas e da meia-noite, às 2, tu faz a tua coleta de Marcela, né? Vai estar úmida igual.
É verdade. O Bigode e a Aline estão tomando chimarrão, ouvindo o Arapuru, e pede Sampaio, será que já dá pra tirando o casaco, tirando aí aquela camisa manga longa e já guardar as camisetas, né? Será que as temperaturas já vão?
Mais do que isso, eu já vou avançar. Dá pra comprar lenha já, ô Sampaio?
Vamos fazer assim, vamos esperar um pouco. A gente vai atualizando aí os próximos meses, né? Mas aí sim, ó, semana que vem, por incrível que pareça, ou na outra semana. Bom, ontem eu falei que o clima em abril vai ter pouco frio nesse ano, né? No mês de abril, né? Sim. Em nossa região ainda deve ter chuva até próxima à média, mas em outras regiões do estado não deve ter chuva dentro da média, né? Vai chover mais aqui no norte do estado, né? Que metade norte do estado, ali mais próxima divisa com Santa Catarina. Mas eu tenho a dizer para vocês que logo, logo aí na frente a gente já vai ter mínimas pela manhã de 12 a 14 graus, né? E o gaúcho diz que ele começa a sentir frio mesmo abaixo dos 16 graus aí numa pesquisa que eu andei lendo, né? Uhum. De rede social não dá para confiar muito,
não,
né?
Dá.
Mas eu acredito que sim. Porque você já no outono, você tem essa temperatura de meia estação, você já vai procurar usar um agasalho de meia estação, que são temperaturas de meia estação, né? Então, vai ser no mês de abril, nós vamos usar, sim, um agasalho de meia estação, sim. Então, não vai ser só calor, não.
Tá certo, Ivignorei Sampaio. Então, bom dia e até amanhã.
Até amanhã, Regis.
Bom, agora nós estamos com 8:30, 8:30, com 21 graus, o sol predominando aqui nessa manhã em Passo Fundo. Foi o Ivignorei Sampaio que trouxe pra gente a previsão do tempo.
No Repórter do Povo, as manchetes do dia.
Agora 8:37, 21 graus aqui em Passo Fundo. Os destaques agora das nossas manchetes do dia. Aqui na Uirapuru, no repórter do povo para Vidal Pacheco, laboratório que tem uma linha completa de exames de sangue, toxicologia, genéticos e biologia molecular e muito mais para você cuidar da sua saúde e de toda a sua família com qualidade, com confiança e também com atendimento humanizado. Laboratório é Vidal Pacheco, que faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. E ainda as promoções exclusivas do Claudião para retirada na unidade da Pellegrini. Então, para você aproveitar na retirada da Pellegrini, aquela unidade tradicional, né, do Claudião, que foi completamente revitalizada, tá nova, tá bonita. Um X triplo mais um refri de 200ml por apenas R$15,99. Ainda uma porção de batata com cheddar e bacon por apenas R$24,99. E os demais lanches, peça na tele, no WhatsApp 996-88-1313 e o 3045-2398, Claudião, desde 1950. Das manchetes que a gente destaca agora aqui na Uirapuru, reajustes automáticos no orçamento vão impactar em 1,4 trilhão os cofres da União entre 2027 a 2034. E nesses gastos aqui, nesses reajustes, está salário mínimo, está o piso da saúde, está o piso da educação, está o gasto com as emendas parlamentares, também com fundos, por exemplo, fundão eleitoral, e impacto ainda, né, do salário mínimo, dos medicamentos, né, do reajuste de servidores. Então, são todos esses recursos, né, que acabam gerando um grande déficit na conta do governo federal, porque não tem como fechar, né? Imagina só, são aumentos que, mesmo que o governo não os aprove, é lei, tem que ser concedido, então não tem o que fazer. E esse recurso aí acaba sendo empregado, né? Ou vai deixando de ser empregado em outras situações, como, né, como saúde, educação e segurança, porque são reajustes automáticos que por lei devem ser concedidos.
Aí o governo
tem a questão
da
saúde ali, da educação, que aí tá o piso da saúde, tá o piso da educação, a gente não questiona, nem do salário mínimo, né? Aposentadorias e tal. O que a gente questiona é um fundo eleitoral de bilhões, né? De 5 bilhões quase aí para esse ano. Esse é um recurso de emendas parlamentares que cada vez cresce mais, né?
Secretas.
É, né? E muitas vezes delas secretas, né? Que não tem transparência, que são aplicadas ou que são desviadas aí, né? Então são questões que podem ser alteradas, mudadas, mas por força de lei tem que ser cumpridas, obrigatoriamente cumpridas pelo governo federal. E não importa a gestão que for, a gestão que seja, né?
Sim.
A organização que tenha, é obrigação.
Como é lei,
cumprir,
né?
É lei.
Tem que cumprir.
Tem que se fazer cumprir. Governo Eduardo Leite terá troca de 12 secretários. Então já começou, inclusive, né? Desde o final ali do mês de março até agora o dia 4, né? Que é sábado, né? 12 secretários vão deixar as suas pastas, porque vão concorrer a algum cargo, né?
São 30 secretarias e dessa 12 vão trocar, né?
Vão trocar. E esses últimos meses aí que teremos, então, de do mês 4 até o mês 12, são 8 meses, né, Chorão? Praticamente com reservas, né, que vão assumir essas funções.
Agricultura, esporte e lazer, turismo, né? São, dentre algumas aí, turismo, desenvolvimento social, trabalho. Olha, várias, né?
Secretarias.
Uns vão concorrer a deputado federal, outro a estadual, né? Na reeleição.
E deve então retornar. Quem já é, né? Por exemplo, deputado, tá retornando para a Assembleia aí, né? Quem não é deputado tem que sair do cargo de secretário porque não pode continuar. Mas essa é uma situação normal que acontece em todos os governos. O governo federal também tem uma troca aí gigantesca de ministros. Estão deixando suas pastas para concorrer. Em outros governos estaduais, pelo Brasil afora, está acontecendo a mesma coisa. Então, nós temos essa tradição no Brasil, né? No último ano, né? Especialmente em eleições gerais, essa situação aí de mudanças profundas e drásticas nos governos.
O que a gente fica preocupado, né? É que estamos aí, tu veja, no mês de abril, né?
Faltam 8 meses.
Faltam 273 dias e dá a entender que o ano
terminou.
Terminou.
Verdade.
Né? O ano terminou, só reservas, né? Que vá, agora vá como der, né? Agora como é que vamos vai, empurrando é, como até vai. As eleições aí, isso. Seja o que Deus quiser.
Seja o que Deus quiser, é verdade, né? Então, é 8 meses aí de governo ainda pela frente. Muita coisa pode ser feita, mas com tanta substituição, com tanta troca, é a mesma coisa que um time, né? Que hoje tem situações que o time pode trocar 6 jogadores, uma pegada só, é 11, troca 6, muda todo o time praticamente.
Muda todo,
né?
O time.
Muda toda o entrosamento, muda todo o time, né? Não,
e até o foco agora é outro, né? Agora só se fala em eleição. Cada um agora vai procurar fazer o trabalho para ele, né? Ou para se eleger ou para se reeleger. Então o foco e a visão passa a ser agora a eleição.
A eleição, veja que daí nessas situações, né, ficam priorizados, né, os projetos pessoais ou de grupos, né, partidários, né, a administração pública em segundo plano, né, nesse momento, né, nesse período eleitoral, infelizmente é isso que acontece. Ainda como manchete, Trump volta a criticar o Pix brasileiro e diz que esta novidade, né, essa inovação que já está adotada no Brasil há alguns anos, causa prejuízo às empresas americanas administradoras de cartões, principalmente Visa e Mastercard, né, que faturavam, né, com suas taxas, suas tarifas, ainda faturam, porque hoje o juro do cartão de crédito é elevadíssimo no Brasil. Mas com a criação do Pix, né, muitas pessoas passaram a se utilizar do sistema bancário sem ter que pagar um real sequer, um
nada
centavo
de taxa,
sequer,
né?
Uma inovação brasileira e que está sendo mais uma vez criticada pelo presidente americano Donald Trump, porque ele diz que isso acaba por prejudicar empresas americanas. Mas se é para prejudicar a empresa que for pelo bem do povo brasileiro, Chorão, pode continuar, né? Porque o Pix é uma novidade que veio, uma inovação, e que se tornou, inclusive, exemplo para outros países aí que estão tentando copiar a nossa tecnologia, né? Então, é uma criação, uma inovação, uma invenção dos brasileiros.
Brasileiro. E olha o que gerou de economia, né? Antes qualquer transferência ali você pagava, virado em taxas, né? Exato. E hoje você faz uma transação sem pagar nada.
Sem pagar nada, é gratuito, apenas tem que ter aí uma conta bancária, né? Que pode ser gratuita também, e aí você movimenta sua conta através aí daí do Pix. Segundo o Trump, o sistema criado e regulado pelo Banco Central do Brasil poderia receber tratamento preferencial, o que na avaliação do governo americano prejudica fornecedores estrangeiros de serviços bancários eletrônicos com as bandeiras Visa e Mastercard. Ainda como manchete aqui na Uirapuru, Rio Grande do Sul registra os menores indicadores de criminalidade da história. Nos crimes contra a vida, destacam-se a redução dos homicídios dolosos entre 2019 e 2025. O número de vítimas caiu 44%, passando de 1.860 para 1.037. O que ainda, né, tem deixado preocupado, né, o governo gaúcho e também as forças de segurança, é a violência contra a mulher, e especialmente aquelas que acabam em grave ameaça, ou até os crimes contra as mulheres, os feminicídios, que infelizmente estão numa taxa elevada aqui no nosso estado. Também é destaque de manchetes, reflexos da guerra, Estados Unidos, Israel e Irã, né? A questão do petróleo, que depois das declarações de ontem de Trump, dizendo que venceu a guerra e que nos próximos dias, né, deve se retirar, né, do confronto, e que destruiu toda a capacidade, né, de militar, né, do Irã. Depois teve o contraponto aí do Irã, dizendo que ainda está firme nesse confronto, que não há rendição. O petróleo subiu novamente, né, foi a $108, né, o barril no mercado internacional, e as passagens aéreas aqui no Brasil também já começam a sofrer reflexo, né, dessa crise do petróleo.
Ontem a questão da querosene aumentou, né, e aumentou um nível absurdo. E isso com certeza vai refletir, estão falando hoje até em 20% no valor da passagem aérea.
Exatamente.
Pela alta da querosene, que é o combustível hoje utilizado no avião.
Na aviação. Então, os reflexos, né, dessa guerra que ontem, no discurso do Trump, não ficou claro por que ela começou, né? Não teve uma razão clara. O Trump apenas falou sobre uma possível ameaça, um possível ataque do Irã contra os Estados Unidos, que nunca aconteceu, que uma possível arma, né, nuclear do Irã também, não foi encontrado nada. Mas enfim, segue esse conflito quem sabe caminhando por seu final, essa guerra então que envolve Estados Unidos e Israel contra o Irã. O Irã disse que a guerra continuará até a rendição e arrependimento permanente do inimigo em resposta às ameaças de Trump. E ainda a gente traz aqui como manchete para finalizar nossas principais manchetes do dia, o Rio Grande do Sul abriu 24.300 novos postos de trabalho formais no mês de fevereiro, registra ainda então uma alta no mercado de trabalho. As manchetes do dia aqui na Urapuru, os destaques que a gente traz, tem movimentação aí do setor policial, o Matheus Piroli vai trazer as principais ocorrências. Tivemos aí os passfundenses que foram presos lá no Pará após troca de tiros com a polícia, já foram soltos. Um roubo em lancheria em Coxilha termina com uma vítima ferida e dois homens presos. E ainda os demais destaques das últimas horas do setor policial, tudo você confere ao vivo na Uirapuru, com o apoio do Claudião.
Quero comer um hot dog, mas tem que ser do Claudião.
Nós temos aqui no Claudião promoções exclusivas para você fazer a sua retirada diretamente no Claudião da Pellegrini, hein? A porção de batata com cheddar e bacon por apenas R$24,99. E um X triplo, são três hambúrgueres, é um X delicioso, é um baita lanche do Claudião, mais o refri de 200ml por apenas R$15,99. Para você retirar no Claudião da Pellegrini. E as demais lanches tem na tela entrega. O WhatsApp é o 996881313 e o 30452398. Claudião, é tudo de bom. Claudião tem na Pellegrini, no Bela Tità e no Passo Fundo Shopping. Laboratório Vidal Pacheco. Para você que está sem tempo de ir ao laboratório, conte com a coleta móvel do Vidal Pacheco. Basta então agendar no 981570009. A nossa equipe vai até você, profissionais altamente qualificados que vão estar aí te atendendo na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, a domicílio. Laboratório Vidal Pacheco faz parte do grupo WP. Aqui você pode confiar. 21 graus, 8h49, sim,
Chorão. Daqui a pouquinho a participação do nosso ouvinte, né? Muita gente mandando mensagem, contando história, perguntando inclusive sobre feira de peixe, né? Onde que eu encontro peixe vivo? Será que tem? Então daqui a pouquinho nós vamos trazer todas essas informações.
Na sequência do programa, repórter do povo da Uirapuru.
Opinião sem segredo, com Luciano Azevedo.
Agora 8h52, 21 graus, a temperatura, estamos na Uirapuru, repórter do povo, nesta quinta, 2 de abril. Luciano Azevedo, com a Opinião Sem Segredo. Bom dia, Luciano.
Bom dia, Regis, bom dia, Chorão, bom dia para todo mundo, boa quinta-feira. Eu não sei se vocês viram, e talvez até já falaram aí, o Regis e Chorão, que morreu o animal terrestre mais velho do mundo. Já falaram sobre isso ou não?
Já falamos, eu acho que foi ontem, né? Que é uma notícia, mais de 200, quantos anos tinha, Luciano?
193
anos. 193
anos. É uma tartaruga,
tartaruga,
né?
Tartaruga, exatamente.
Tartaruga, é mole ou não? 193 anos, só queria saber como é que começou essa contagem aí, né?
Quem é que registrou a certidão de nascimento?
Quem é que registrou? Mas, ô Chorão, Regis, ontem eu falei com várias pessoas que estavam se preparando para viajar no feriado de Páscoa, né? O feriado de Páscoa é um feriado dos mais longos que nós temos. Ele só é comparado normalmente ao Carnaval e aquela parada ali que as pessoas dão no final do ano, ali Natal e final do ano. E tinha muita gente com quem eu falei, amigos, né, conhecidos, que estavam se preparando para ir para a estrada, né? Normalmente o feriado de Páscoa é um feriado onde muita gente viaja, especialmente para ficar com a família, para visitar parentes que não veja há algum tempo, né? Aquelas pessoas que são de outras cidades e moram aqui em Passo Fundo, ou que tem o pai e a mãe longe daqui. Então muita gente vai para a estrada a partir de hoje. Tem gente que já está indo, na verdade, né? E eu tenho visto nas estradas, né, Regis, a gente tem visto nas estradas a imprudência do motorista. O motorista brasileiro, de norte a sul do Brasil, ele tem uma característica, ele é imprudente. Ele não respeita a sinalização, ele não respeita a qualidade das estradas que normalmente não é ideal em lugar nenhum. Ele não respeita muitas vezes as regras do trânsito, ele não leva em consideração que acidentes acontecem, que às vezes ele está viajando com a família. Então, tudo isso é imprudência, né? É a ultrapassagem em lugar proibido, é a falta de visibilidade, é a chuva em alguns trechos, o buraco em outros, né? Então, eu acho que nesse início do feriadão de Páscoa, que é um feriadão, como eu disse, dos mais movimentados, o que vale aqui, antes da gente falar da Páscoa, do perdão, da questão religiosa, que nós vamos falar nos próximos dias, do presente, do chocolate, né, que todo mundo acaba, de uma forma ou outra, lembrando, a gente tem que alertar os motoristas, quem está pegando a estrada agora, quem vai para a estrada à tarde, quem viaja amanhã de manhã, para que tenha paciência, para que tenha cuidado, para que tenha calma, para que respeite as regras do trânsito. Às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu só vou aqui até Erechim, é pertinho, eu conheço a estrada, eu conheço o trecho, não, eu só vou até Carazinho, é perto. Bom, está cheio de acidentes aí acontecendo em trechos curtos, trechos que não são os mais longos, não é só na estrada desconhecida, onde a gente vai pela primeira vez que acontece acidente. Então, vale o alerta para o motorista que vai pegar a estrada no feriadão. As autoridades estão fazendo isso. Nós queremos um feriadão sem acidentes no trânsito, sem vidas perdidas. E outra coisa, o Chorão e Regis, que a gente deve lembrar para as pessoas é o seguinte. Às vezes faz uma viagem de 500 quilômetros de ida, vai tudo bem, tudo tranquilo, tudo normal, e na volta tem outros 500 quilômetros. E a pessoa às vezes está chegando em Passo Fundo, está quase aqui, e ela relaxa, né? Então a maioria dos acidentes ele acontece quando as pessoas estão chegando no destino de volta. Porque a pessoa já cansou e ao mesmo tempo ela já relaxou, ela baixou a guarda, né? Então que o cuidado, que a atenção seja em todos os trechos, do início ao fim, para que a gente tenha um feriadão tranquilo nas estradas gaúchas e brasileiras, né, Regis?
É um alerta, né? Mais do que até um comentário, é um alerta, né? Para as pessoas se manterem, né? Se manterem primeiro, né? Saudáveis para dirigir, porque tem gente que às vezes exagera na bebida ou tá cansado, quer sair de madrugada, de noite, né? Então que se mantenham com a saúde em dia aí para dirigir. Depois tem a cautela, a prudência, a paciência também, para ir e voltar em segurança.
Mas
né,
o tempo da chegada lá, ele 5 minutos, 10, 15, ou meia hora mais ou a menos, não vai fazer a diferença, né, Luciano? A diferença é chegar com vida.
Não muda nada, né, Chorão?
Não muda.
Porque às vezes, né, às vezes o cara quer passar de um lugar proibido, ele quer acelerar mais do que deve para chegar logo, e às vezes quando ele chega lá no destino dele, né, Porto Alegre, Camboriú, esses lugares onde as pessoas vão muito, né, ele chega lá, ele pega um congestionamento, um engarrafamento na entrada da cidade que segura ele às vezes por uma hora, duas horas, aqui mesmo na nossa região, né, nas obras que estão acontecendo, onde a gente tem aquele pare-siga, né? Pare-siga, que é xarope aquilo ali, mas é o que tem que respeitar, né? Ninguém gosta de ficar parado na estrada, às vezes tem sol, às vezes está quente, às vezes tem horário lá na frente, mas muito pior do que isso é não chegar, né? Não chegar é o pior que pode acontecer. Então, que todo mundo tenha cautela, né, Regis? E que, Chorão, e que amanhã aí vocês façam um belo programa sem notícias de acidentes no trânsito, que sábado, domingo, a gente possa falar de coisas boas, da religiosidade, dos presentes, da alegria, do chocolate, do perdão, mas não falar de mortes no trânsito. Isso é o que a gente quer para esse feriadão que está começando.
Valeu, Luciano Azevedo, com a Operação Sem Segredo pra gente aqui nesta quinta-feira, véspera, então, desse feriadão que está começando.
Tô te ouvindo.
Corão, os ovinhos do Regis tu pode dar na segunda-feira, viu?
Olha ele aí, ó.
Ele tá com o ninho preparado aqui.
Tá. Não importa o tamanho, viu, Chorão? O importante é que ele possa gostar dos presentes, dos ovinhos aí que ele vai ganhar.
Só do chocolate.
Importante é a lembrança, né?
Importante é a lembrança, importante é tudo chegar, né? Chegar lá lá pro amigo, né?
Valeu.
Obrigado, pessoal. Grande abraço e um bom dia. Que bom dia. Seja uma grande quinta-feira para todos.
Tá certo, Luciano Azevedo, Opinião Sem Segredo. 22 graus agora, 9 da manhã, aqui em Passo Fundo. Nós estamos com o repórter do povo, já para trazer a participação do nosso ouvinte, que tem sempre o apoio aqui do Sicredi.
Sicredi, saiba que você pode aproveitar os benefícios de um seguro de vida em vida, isso mesmo, proteção gigante que só o seguro de vida no Sicredi pode lhe dar. Lá você tem a cobertura para doenças graves, seguro viagem, descontos em farmácias e você ainda pode participar de sorteios todo mês. Tudo isso com um plano personalizado e opções a partir de R$10 por mês. Simule a contratação no aplicativo ou no site. Também na agência mais próxima é o seguro de vida no Sicredi. Proteção gigante para você e a sua família. Sicredi é ter com quem contar.
Tá aí conosco, Sicredi, nessa manhã então de quinta-feira. 9:22 agora.
991629943, esse é o nosso WhatsApp. O Alfredo Jung já nos mandando aqui um bom dia, né? Tá sempre aí na nossa audiência. Porra. Também o seu Derli,
fala,
lá Derli, na Vila Carmen, na rua Guilherme Curtis. Alô, seu Derli, um abraço, tá tomando chimarrão e ouvindo a Irapuru.
Bom, lembrei do Alfredo Colorado, assim como eu, né? E não dei as manchetes do esporte. Ontem o Inter jogou no Brasileirão, empatou com o São Paulo 1-1, né? Mostrou a sua fragilidade, especialmente aí no segundo tempo, fez o resultado, saiu com 1-0, não conseguiu segurar aí essa vitória e levou o empate já nos momentos finais aí do jogo aí, então não conseguiu o resultado que era de vitória, né? Para subir na tabela, subir mais na tabela de classificação. Então 1-1 com o São Paulo ontem. E hoje tem o Grêmio, que vai jogar às 9:30 da noite desta quinta-feira, enfrentar simplesmente o líder todo-poderoso Palmeiras. Grêmio e Palmeiras hoje, então.
Barbaridade.
Lá em Barueri, São Paulo.
Não vai ser fácil,
não,
né?
Não vai ser fácil hoje,
né? Você falou do jogo do Inter, aí o Alfredão nos manda. Olha o presente que eu ganhei ontem do Thiago Maia. Uma camiseta ali autografada. Autografada. Do Internacional,
Thiago Maia, volante Thiago colorado. Maia. Entrou, mas não correspondeu ontem o Thiago Maia. Mas tá aí, volante do Internacional. Ganhou um presente autografado, tá certo.
Que achou? Tá bem de moral.
Tá bem de moral. Vou
fazer um convite pro nosso ouvinte, olha, o nosso jornal Troca Troca Irapuru.
Isso.
Aqui na 7 de setembro, em frente à Rádio Irapuru, desvia sua rota, passe aqui, venha pegar, né? Não precisa nem parar, né? Você passa aqui na frente, tá ali as gurias entregando, só bota a mão pra fora ali, já vai receber o seu exemplar do jornal Troca Troca Irapuru na porta do carro, do ônibus. Então, venha buscar o seu jornal hoje de maneira especial, quinta-feira, né? Porque amanhã feriado, então a edição é de hoje. Venha pra cá, venha buscar o seu jornal Troca Troca Irapuru, que tá muito bonito,
tá, beleza,
muito bacana.
Muito beleza, muito, muito bacana, né? Com reportagens aí sobre a questão aí da Páscoa, né? Sobre a questão do comércio, peixe, chocolate, tudo mais, mas também sobre a questão religiosa, a programação especialmente aí da nossa catedral, também sobre o que abre e o que fecha, a mobilização das polícias nas rodovias e um apanhado geral das notícias. Claro, com ótimas oportunidades de negócio também, é o jornal mais lido de Passo Fundo, o jornal Troca Troca Irapuru, que já está então disponível, está circulando hoje quinta, né? Em virtude do feriado de amanhã, sexta-feira.
O Volmar Moraes, um abraço, bom dia, obrigado pelo carinho. Olha, amanhã é dia de acordar madrugada, certo, e colher então a Marcela.
Exatamente. Lá Estância Tonê, de propriedade do advogado Fernando Tonê, uma cabanha formada exclusivamente por garanhões da raça crioula. Possui um plantel com genética de alto nível, composta por campeões e registros de mérito. É um negócio inovador e disponibiliza a excelência genética para a sua criação. Conheça lá Estância Tonê. Entre em contato pelas nossas redes sociais, o Instagram, @laestanciatonê. Tonê. É uma cabanha aqui de Passo Fundo que possui o maior plantel de garanhões da raça crioula e disponibiliza genética comprovada. Desde o Jornal da Sete nós estamos recebendo, Chorão, muitas mensagens da falta d'água, né? Pela Corsã, na Vera Cruz, especialmente também aqui em partes do centro. Ontem chegou a faltar água na São Cristóvão, na Lucas, mas esse problema lá já foi resolvido. Ainda moradores da Vera Cruz e aqui do centro estão
reclamando. Aqui do centro, Dona Maria Dutra diz, olha, não é só na Vera Cruz, aqui no centro, na rua Coronel Chicuta, bem ao lado ali da padaria Chicuta, fundos da catedral, também estamos sem água desde ontem.
Desde ontem, né? Então estão reclamando aí. A Corsã fez, parece, o reparo aí num hidrante, né, da Corsã, e a previsão é que ontem até as 8 da noite a água começasse a ser normalizada, mas nesses pontos ainda não normalizou e o pessoal tá na bronca.
A Fernanda Nicolodi, né, faz um relato aqui de uma preocupação dela. Ela mora próximo à oficina mecânica e diz que o pessoal tem o costume de sair na rua próximo ali à casa dela para testar os automóveis, né? Tu vai lá, arruma o carro, aí para ficar uma pronto, voltinha. Aí vão dar uma volta ali na rua para testar o carro. E ela diz, olha, sempre é meio numa velocidade alta, né? Que não é compatível aqui com a velocidade da rua,
uma forçada,
que tem muito movimento, né?
Uma forçada no motor, quem sabe, para ver se realmente o
se ficou bom,
E não,
aí
não
dá aquela acelerada, a velocidade grande numa rua e a gente sabe do movimento, né?
É um risco, né? Então, um alerta, é uma situação que uma moradora ao lado de uma oficina tá enfrentando aí, ela tá alertando sobre essa situação no momento que o carro fica pronto, antes de entregar pro cliente, sai para dar aquela volta, o mecânico vai dar uma verificada se ficou bom mesmo.
Se
tá tudo ok.
A respeito da falta de água, já estamos em contato aqui com o Santi, né? Para ele nos dar um retorno e ver a possibilidade de horário, né? Será que volta agora de manhã, meio-dia, à tarde?
Que tá acontecendo.
Até para o nosso ouvinte se organizar.
Agora 9:07 desta manhã, 22 graus. Estamos ao vivo na Uirapuru, no programa Repórter do Povo.
Rádio Uirapuru, Unidade Móvel.
TV Uirapuru.
Vamos acionar então a nossa reportagem na TV Uirapuru. 22 graus agora, 9:11, até para responder a pergunta do nosso ouvinte, tinha feira do peixe vivo em Passo Fundo. E as imagens agora na TV Uirapuru vão mostrar que temos sim. Tá aí na tela o Léo De Gerone, que participa ao vivo com a gente. Imagens da Sabrina Paludo. Léo, bom dia.
Bom dia, Regis, bom dia, audiência da Uirapuru, bom dia, Chorão, e você que está nos acompanhando em imagens, estamos aqui, ó. A feira do peixe é o seguinte, é o caminhão do peixe, o Pesque Pague do Alemão está preparando aqui, ó, o caminhão do peixe, um tanque cheio de carpa capim para você poder adquirir num preço muito bacana. Então, para você que está passando aqui pela Avenida Brasil, você já passa aqui, ó, em frente ao Colégio Estadual Joaquim Fagundes dos Reis, o caminhão do peixe está aqui trazendo peixe fresco, peixe vivo. Jocássia, seja bem-vinda ao Uirapuru, bom dia.
Tudo bem, pessoal? Bom dia. Estamos aqui mais um ano em frente ao Fagundes. Nós temos carpa capim hoje aqui no caminhão. Lá no Pesque Pague nós temos filé de tilápia, temos jundiá, temos as carpas também, prateada, tem mais variedade lá no Pesque. E aqui para o pessoal que não quer se deslocar, a gente fica até acabar nosso estoque.
Então, me conta, quanto tempo vocês se preparam? Porque a gente sabe que nesse momento da Semana Santa, o cristianismo é muito forte e essa tradição vem de muitos anos. Como é que é a preparação dos peixes? Quanto tempo antes vocês se preparam para poder ter essa quantidade? Porque aumenta, né, de 30% a 50% o consumo nessa semana.
É, a ideia sempre é a partir de janeiro a gente já começa a se organizar com relação aos estoques. O peixe vem de fora, então a gente faz a compra. E aí chega sempre na semana para ele estar fresquinho, né? O peixe está com uma saúde bacana também. Sempre peixe de qualidade, com procedência, a gente sempre destaca isso, né? E aí na semana a gente já está com os tanques bem cheios, os açudes lotados.
Boa demais. Jocássia, preço. Pessoal está procurando peixe agora, de última hora. Vocês vão ficar até que hora aqui? Você falou que até...
Até esvaziar o nosso tanque, a gente está aqui em frente ao Fagundes. A carpa capim nós temos a R$ 39,90 o quilo, o jundiá R$ 39,90 o quilo e o filé de tilápia R$ 59,90 o quilo.
E lembrando também que as pessoas podem ir até o Pesque Pague do Alemão, adquirir o seu produto, mas também tomar aquela cervejinha gelada, aquele peixinho frito.
No capricho, lembrando que amanhã nós temos o nosso almoço tradicional de Sexta-feira Santa, estaremos atendendo. Com pratos especiais, vamos ter até um risotinho de salmão lá esperando pelo pessoal, com aquele preparo que todo mundo sabe que a gente tem.
Regis, Chorão, alguma pergunta?
Ah, claro, pessoal, primeiro, tem duas, primeiro querem ver os peixes, eles estão vivos, eles estão bem acondicionados aí.
Vê se tem condições de você entrar dentro do tanque aí pra ver aí.
Aí você me judia, hein?
Cuidado aí, a Sabrina, pra não cair na escada aí, Sabrina, mostrar aí o tanque, olha aí, tá aí os peixes, né, acondicionados nesse tanque, tem oxigênio, são peixes vivos, né? E daí, então, a pessoa vai e escolhe o peixe, ali eles estão com a carpa capim e o jundiaí.
É, isso. Escolhe ali, escolhe e já leva ele vivo.
Já leva ele vivo, limpa em casa. É um produto de extrema qualidade e você tem que ver a fila de pessoas, desde que a gente chegou aqui.
Sim.
Muita gente.
Muita gente. Tá aí então a feira do peixe vivo, do alemão, Pesque Pack do alemão. Vai até durar o estoque, né? Eles têm aí produto suficiente para durante o dia aí, né? Claro que a procura é grande, hoje é um dia especial, é véspera da Sexta Santa, então muito movimento, como você disse, Léo.
Olha aí, ó, ela vai se molhar aí, Sabrina. Jocássia, mais uma vez, muito obrigado.
Nós te agradecemos a parceria de sempre e a gente convida o pessoal para que venha aqui em frente ao Fagundes garantir a carpa da Sexta-feira Santa.
Boa!
Tu tá muito bom, hein, Léo? Mandou a colega lá e tu ficou aí na boa, na sombra.
Não, eu gosto de pescar, viu? Essa já pronta aí... Eu deixo pra você, viu, Chorão?
Bom, viu? Então a pessoa chega aí, aí pesa na hora, compra na hora e já sai com o peixe, é isso?
Verdade. Eu vou lá no Pesque Pague do Alemão hoje, pescar, vou tirar lá na varinha.
Ah, é? Certo. Então tá, então depois vou te emprestar a vara minha e tu vai lá.
Ai, ai, ai. Essa aí não adianta.
Essa não adianta mais. Valeu, valeu, Léo, obrigado pelas informações.
Valeu.
Valeu, tá aí então, né, o feirão do peixe vivo, né, do Pesque Pague do Alemão em frente ao Fagundes, começando agora aí, já tem um grande movimento, vai até durar o estoque, né, e aí você tem a oportunidade ali de escolher o seu peixe, sair já com o seu peixe para limpar em casa daí, né, e tem lá no Pesque Pague lá já daí outras espécies.
E a fila, né? Ali, né? Deu pra ver ali a fila, o pessoal indo ali, então olha.
Exato, grande movimento.
Passa aqui, pega o teu jornal, troca o Irapuru e vai lá buscar um peixe.
Se dirige até o Fagundes, em frente ao Fagundes, onde tá estacionado o caminhão do peixe. 9:17 agora, 22 graus é a temperatura e o movimento também nas nossos estabelecimentos comerciais parceiros aí também tá grande, a peixaria Big Peixe, Água Azul, tem muitos mercados, estabelecimentos aí que estão também comercializando peixes, então o movimento hoje é gigantesco, né? Das pessoas que buscam, né? Nesse período trocar carne vermelha pelo peixe, a tradição do peixe da Sexta-feira Santa. Estamos aqui com a Majofer, a Casa do Ferro e do Aço. Na Majofer você encontra uma moderna fábrica de telhas metálicas, a telha natural, pré-pintada, com EPS, e é tudo sob medida conforme o teu projeto. Na Majofer tem a rapidez, tem o preço imbatível. Na Majofer você recebe os produtos, o ferro, o aço e a telha metálica diretamente aí na sua obra, em Passo Fundo e em toda a nossa região. Casa do Ferro, do Aço e da Telemetálica, eu tô falando da Majofer. Televendas 33178000, acessa aí majofer.com.br. Vamos destacar de agora então o Matheus Piroli, que tá aqui para trazer informações da movimentação intensa e das últimas horas do setor policial.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
22 graus, 9:18, Piroli. Bom dia.
Bom dia, Regis, Chorão, bom dia aos nossos ouvintes. As informações, setor policial para GM Casa e Construção, supermercados Marcoloi também, a líder desinsetizadora. Olha, um setor policial que ultimamente vem sendo cada vez mais movimentado, né?
Movimentado, verdade.
É, infelizmente, cada vez mais movimentado aí o setor policial aqui na nossa região.
Vem um feriadão pela frente, né, Piroca?
Ah, não quero nem ver, viu?
Um feriadão pela frente aí.
Olha, tomara que seja diferente, porque os últimos finais de semana que nem tinha feriadão, foi o caos, né?
Caos, verdade.
Foi aí acidente grave, tivemos aí muitas mortes nesse mês, no último mês de março, né? No trânsito aqui na nossa região. Vamos esperar que esse mês de abril seja diferente, né? Mas a gente começou com acidente ontem à tarde já. Eu estive lá na BR-285 ontem à tarde, onde um acidente de trânsito foi registrado envolvendo um Renault Duster e uma carreta. É, o acidente ele foi um pouco adiante lá da Fazenda Compostela.
Isso.
Você passa ali a entrada da Fazenda Compostela, indo em direção a Carazinho, e logo vem uma reta. E é uma reta longa ali, que é um local, o local perfeito ali para ultrapassagem. Inclusive é permitido a ultrapassagem em ambos os sentidos, enfim. É um ponto com
as boa
visibilidade, é um ponto com uma boa distância para você fazer uma ultrapassagem com segurança. Só que, neste caso, o condutor deste Renault Duster, ele foi ultrapassar uma carreta, e quando ele estava quase terminando de ultrapassar a carreta, ele disse que a carreta puxou para o lado e fechou ele na via.
Puxa vida,
acabou colidindo na lateral dele.
É, perdeu.
E aí ele perdeu o controle.
Na velocidade para ultrapassar.
Na alta velocidade, né? Rodopiou, atravessou a rodovia e colidiu no barranco do outro lado da pista.
Olha, destruiu a parte ali lateral e frontal dessa Duster, né?
É, ficou dos dois lados destruídos ali, porque um lado o caminhão pegou e no outro ele rodopiou e deu no barranco no outro lado. E aí, três pessoas ficaram feridas nesse acidente. O condutor não se feriu, mas a esposa dele, a filha, sim. É, e uma afilhada.
Afilhada, tava em quatro pessoas no carro.
Uma vizinha que tava com ele ali. Estavam em quatro pessoas no carro, tinha um cachorrinho junto também, que o cachorrinho não se feriu também. E até cheguei lá ontem, conversei com ele, ele disse assim, não tem uma água aí no carro, que o cachorrinho tá morrendo de sede.
Olha só.
Emprestei uma água aí pro condutor lá.
Ei, Matheus, e a carreta parou?
Ele parou, emprestou ali todo o apoio.
Que frio, não descreveu.
Ele disse que ficou no ponto cego.
Ficou no ponto cego. Pode
o caminhão é alto, é né? Alto, cara, provavelmente claro. Ele olhou no retrovisor não aqui deu. E o retrovisor da carreta mostra mais lá atrás, né?
Uhum.
O carro já estava aqui mais embaixo do lado da cabine. Ele disse que estava quase terminando a ultrapassagem.
Tudo bem, Matheus, ponto cego, mas o caminhão ultrapassar alguém? Por que que mudou de pista?
Ele não soube explicar. É. O motorista disse que não entendeu o que aconteceu.
Aí o motorista do caminhão se quebra, né?
Se o motorista do caminhão foi desviado de um buraco.
E não viu,
Mas enfim, acabou que ocasionou esse acidente, grandes danos aí nesse veículo, perda total, né, nesse automóvel. E três pessoas feridas, a princípio sem gravidade, mas feridos. Essa família é de Sarandi.
Sarandi.
E veio até Passo Fundo para consultas médicas ontem, estava retornando a Sarandi quando aconteceu aí esse acidente ontem à tarde.
E a gente tem registrado alguns acidentes nesse perímetro aí, né, da 285, né, desde ali da obra do presídio, da nova usina da Biete, em direção aí a Carazinho, né, Matheus?
Mas ontem eu fui até lá e presenciei muita imprudência.
Imprudência.
Muita imprudência. Até ali no local do acidente estava até muito perigoso, viu, Regis? Os veículos passavam em altíssima velocidade, para causar outro acidente ali é questão de...
Ali é uma rodovia federal, não tem pardal, não tem nada que nem redutor de velocidade, nem nada, né? E aí o pessoal exagera, né? Pisa no acelerador e vai embora.
Isso que tem vários pontos que a rodovia tá em estado ruim de conservação, viu?
Verdade.
Tem vários pontos ali que ou tem buraco, ou tem aquelas elevações, ondulações na pista, que é muito perigoso também.
E tu imagina, durante o dia, com céu claro, com sol, pista, né, que não tá molhada, não tá nada, acontece.
Na reta.
Imagina numa situação aí de adversa, né, de chuva, de baixa visibilidade, numa curva, né, então, e a imprudência aí é um elemento fatal praticamente.
É verdade. Tivemos então aí esse acidente, graças a Deus não foi mais grave, né?
Uhum.
Mas que mobilizou aí SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal ontem para atendimento dessa ocorrência. Tivemos ontem também uma operação da Draco de Soledade, a operação Cruciatus, que prendeu três indivíduos suspeitos de integrarem uma organização criminosa que atua em Soledade e região. A Soledade que vem sendo dominada, né?
É.
Pelas organizações criminosas, as facções, enfim.
Tempo, né?
É, a gente já registrou aqui vários homicídios, a gente já registrou sequestro, já registrou aí outros crimes, tentativas de homicídio, enfim, tudo isso mobilizado pela guerra entre facções lá em Soledade. E a ofensiva contou com o apoio da Delegacia de Soledade, Fontoura Xavier, Antagorda e Putinga, mobilizando equipes de investigação em uma ação coordenada para combater crimes graves atribuídos a esse grupo. Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa é investigada por envolvimento em crimes de tortura, sequestro e extorsão, fatos que vinham sendo apurados pela delegacia especializada. Durante o cumprimento dos mandados de prisão, os policiais eles foram cumprir mandados de prisão por esse motivo?
Sim.
Pelos crimes de extorsão, tortura e ameaça, né? E sequestro também. No local onde foram cumpridos os mandados de prisão, foram localizados entorpecentes. Então, os três indivíduos que foram presos por integrarem essa organização criminosa, foram enquadrados também em flagrante pelo crime de tráfico.
O que é o pano de fundo, né, de toda essa guerra entre os grupos criminosos, né, essas facções de Carazinho, é o tráfico de drogas, né, não é. Carazinho, não Soledade. Soledade. Não só a Soledade, mas todo aquele entorno, aquela região ali.
Todas as facções criminosas, né?
O fundo é o tráfico, o, né? O domínio do tráfico.
O poder aquisitivo deles vem do tráfico de drogas, né? O dinheiro, o que financia as facções é o tráfico. E aí depois eles ramificam para outros setores, né?
Uhum.
Outros setores aí eles vão lavando o dinheiro. Mas o que capitaliza eles, o que faz com que eles tenham dinheiro para comprar arma, para comprar veículos, para manter a organização criminosa, para manter a vida de luxo que muitos levam.
Para expandir também para outras cidades.
Para expandir para outras cidades, é o tráfico.
É o tráfico de drogas.
É o principal ocupação, vamos dizer assim.
Ação aí que mobilizou, né, um número grande de policiais, a Polícia Civil, né, para deter especialmente esses três indivíduos presos agora.
Isso aí, foram presos, estão agora no sistema prisional à disposição da Justiça. Tivemos também ontem um homem que foi preso pela Polícia Civil de Carazinho durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no município. Foi ontem à tarde.
Certo.
A operação foi realizada por agentes da Drácula de Carazinho que cumpriram diligências na residência do investigado, localizado na região central lá de Carazinho. No local foram apreendidos mais de 1,5 kg de maconha e cerca de 0,5 kg de crack, além de uma balança de precisão. Os entorpecentes estavam escondidos em diferentes pontos do imóvel. De acordo com a polícia, a quantidade apreendida seria suficiente para a produção de aproximadamente 200 cigarros de maconha e cerca de 2.500 pedras de crack, o que indica a ligação direta com a comercialização e a distribuição de drogas. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.
Preso por tráfico de drogas,
preso,
então.
Em flagrante.
No flagrante,
de drogas,
né?
Uma grande quantidade de droga.
Ali, exato.
Balança de precisão, embalagens, ali, tudo que configura,
ainda
que, né?
A gente aí, né, que não viu aí dinheiro, né? Se ele tava capitalizado ou não na hora, celulares geralmente, né?
Pois
também
é.
São apreendidos, né, Matheus?
Isso não foi apreendido, apenas a droga e essa balança de precisão.
Certo.
Ontem à noite a gente teve uma prisão por tráfico de drogas aqui na nossa cidade também.
Bah, aqui não ia ficar de fora, né, Matheus?
O terceiro BP Choque realizou a prisão de um jovem por tráfico de drogas no centro aqui de Passo Fundo.
E daí, meu jovem, traficando então?
É, o fato ele foi na rua Saldanha Marinho, no condomínio Royal Center, onde os policiais abordaram um jovem de 22 anos em via pública, em frente a esse condomínio. Com ele foram encontradas porções de maconha e o suspeito admitiu que realizaria uma entrega no local.
Tava na teleentrega.
Teleentrega de drogas.
De droga.
Durante a ocorrência, os policiais foram até o apartamento do abordado, onde, com autorização, localizaram mais entorpecentes escondidos em um armário. No local, uma mulher também confirmou a existência da droga e entregou o material espontaneamente. Na sequência, os policiais se deslocaram até outro endereço, onde um segundo jovem foi localizado. Ele relatou que apenas guardava parte da droga para esse primeiro suspeito.
Uhum. Mas era um
compasso. Mas não interessa.
Compasso.
Não interessa.
Vai entrar também.
Vai entrar junto, né? É. Ao todo foram apreendidos 634 gramas de maconha, 7 gramas de cocaína, uma balança de precisão, 2 celulares, facas, além de materiais utilizados para o fracionamento e embalagem da droga. Diante dos fatos, os três envolvidos foram conduzidos aí à delegacia de pronto atendimento para o registro da ocorrência. Então ele estava ali na calçada ali esperando alguém que ia vir buscar essa droga. Ia chegar ali e pegar essa droga, só que chegou primeiro o BP Choque.
Exato.
E aí, ele autorizou a entrada dos policiais no seu apartamento. Dentro do apartamento, os policiais encontraram mais drogas.
Foi aqui na região central?
Foi na Saldanha Marinha.
Rua Saldanha Marinha.
Saldanha Marinha, a rua ali do cartório eleitoral.
Exato, ele tava por ali.
Da Sétima Cré, ali naquela região ali.
Tava ali aguardando para entregar a droga, né?
Exatamente. E aí ele confessou que em outro ponto da cidade ele guardava mais. Que é comum eles fazer isso, viu, Regis? É comum os traficantes distribuir a droga em outros pontos. Não deixar tudo, todos os ovos na mesma cesta, porque se pegarem, a galinha fica sem nenhum, né?
Exato, exatamente.
Exato,
pra isso então, aí não deu certo, né? Porque ele teve que entregar os dois pontos aí onde tinha armazenado a droga.
Entregou, às vezes até para não ir sozinho, né? Uhum. Ah, não vou cair sozinho, né? Vai cair mais gente comigo. E aí foi preso aí, mas olha só, Como a renda a droga, né?
Rende.
Porque foram 600 e poucas gramas de maconha. E olha 20, na tela aí, a gente tem a imagem.
22 anos, né? Esse homem preso, traficante, né?
Sim.
22 anos preso por tráfico de drogas aqui em Passo Fundo.
Quanta droga dá? Uma pequena porção aí.
Pequena porção.
É.
Exatamente. E ele consegue fazer dinheiro com isso, né?
Com certeza, né?
É.
Vai fazendo dinheiro e vai indo e vai botando mais gente no BRIC, e aí o pessoal gosta do dinheiro fácil, né?
Exato.
Não precisa ter que acordar cedo, não precisa cumprir horário, não precisa aguentar cobrança, não precisa bater ponto.
Mas uma hora atingir meta. Termina.
Só que, e o dinheiro vem fácil, só que uma hora a casa cai.
Uma hora a casa cai.
Uma hora ou outra a casa cai, e aí, depois que você caiu, olha, por tráfico de drogas, meu amigo, a coisa não é simples, viu?
Fica com a ficha, né, já ali, né, e certamente agora...
E é um crime grave, né?
Os policiais sempre quando verem pelas ruas... É uma pena branda. Quando verem pelas ruas, vão identificar, ó, aquele ali é do tráfico.
É. Né? E sem contar que depois que tu entrou pro crime, ainda mais pro tráfico de drogas, não sai mais.
Não sai,
Não tem essa, eu não quero mais agora. E o traficante que você trabalha, porque sempre tem um traficante maior, né?
Maior, claro.
O traficante que você trabalha, não tem sair agora, não tem arrego. Agora vai até o final.
Exatamente.
Ou acaba preso, ou é morto.
Ou é morto. E quando tá preso, alguém por ele vai seguindo nessa vida de venda de drogas.
É isso aí. Olha, Regis, uma notícia que chamou bastante atenção ontem aqui em Passo Fundo, é destaque também aí nas nossas redes sociais, no nosso portal, que você foi o Camaro Amarelo, Regis.
É verdade,
tinha,
né?
Tinha até uma música, uma época, do Camaro Amarelo. Uma época era uma coisa de...
Não, quando lançar, tá aí o automóvel, parece aquele carro dos Transformers também, né?
Como é que é o Bum Bum Bli?
É, mas aqui, Matheus, esse carro aí, ele tava fazendo propaganda de um circo que tá na cidade, né?
Ele é de um circo aqui da cidade, tá na cidade, né?
E é tradicional.
Tá instalado aqui em Passo Fundo, e ele era utilizado aí pra fazer a propaganda, né?
Sim.
Pô, chama atenção, só pro seu Camaro já chama atenção,
já chama atenção, amarelo se
destaca
mais. Aí
o pessoal já olha e já vê a propaganda do circo, né?
Exato.
Agora tu imagina isso aí, eles circulam praticamente no Brasil inteiro, né? Vão de cidade em cidade.
Aqui em Passo Fundo deu ruim.
Deu ruim.
Porque quem é que vai imaginar? Vamos abordar o carro do circo aí.
Sim.
Vamos dar uma olhada
nesse carro. Vamos dar uma geral no carro do circo.
Só que foi constatado que ele estava com o IPVA atrasado.
Sim.
E possuía uma restrição judicial de circulação.
Olha aí, então.
Não podia estar rodando. E então ele foi autuado com base no artigo 230, inciso 5 do Código Brasileiro, que trata de veículo não licenciado. Não tinha licença, então, pra estar rodando, foi removido ao pátio do guincho.
Vai retirar agora só quitando as pendências.
Só regularizando, né?
Só regularizando. Não deve ser caro, não deve ser barato.
Não deve ser barato.
O IPVA de um Camaro,
se
né?
Se tá ruim pro pessoal do circo, imagina pra nós.
Vamos ter que fazer umas sessões extra por aí, né?
Vamos fazer uma sessão extra.
Vamos deixar empenhorado o palhaço aí.
Puxa vida. Mas que barato.
Não deu certo, pessoal do circo. Né? Vieram aí, né? Estão instalados na cidade, né? Fazendo a propaganda e tudo mais. Momento que foram abordados. Foi a guarda de trânsito, né?
Foi a guarda de trânsito. A guarda de trânsito, ela vem fazendo um trabalho bem forte, viu, Regis? Uh-huh. De fiscalização.
Tá no papel deles, né?
De fiscalização. Não
interessa quem seja.
Na nossa cidade. E eles não chegam nem a abordar. Eles chegam e vão consultando as placas, né? Dos veículos. E olha, tem muito veículo de luxo por aí nessa situação, viu?
Que tá assim, com alguma restrição, com alguma pendência.
E com IPVA atrasado, porque o pessoal compra o veículo de luxo e às vezes não faz ideia de quanto custa.
Ah, pra manter, né?
Pra manter.
Entre seguro e IPVA.
Seguro, IPVA, manutenção, combustível.
Não é fácil.
Não é a mesma coisa que ter ali um Uninho, um Golzinho.
Até o IPVA agora, até nesse mês de abril, é o último prazo para quem não pagou. Agora não tem mais, né? Não tem mais arrego. Agora é pagado.
Então, quem tá pensando em adquirir um Camaro amarelo, um Camaro preto, Camaro vermelho, antes vai dar uma olhadinha quanto custa o IPVA. O seguro, quanto custa a manutenção, se precisar trocar um óleo.
Eu recordo um Porsche também, há pouco tempo foi, também tava com as pendências.
Tinha, lembra, tinha um Porsche aí com 800 mil, acho que era.
Uhum.
Dívida, enfim. Pois é, só que aí tu não paga um ano, e aquilo ali entra em dívida ativa, vai gerando juros, daí tu não paga o outro, porque aí não adianta pagar o outro se você não quitar o do ano passado. E aí vira uma bola de neve.
As próprias multas e tudo mais, né, Matheus?
E vira uma bola de neve, né? Não regulariza mais.
Se tu pega, por exemplo, um carro como esse, que é de uma empresa que tá vindo aqui em Passo Fundo, né, pra fazer uma propaganda, circular aí pela cidade, muitas vezes não conhece não conhece onde tem fiscalização eletrônica ou não, passa um sinal vermelho, acho que é só passou e não tem,
já mas nem dá
multa,
ruim.
Já dá multa, que hoje quase todos os sinais vermelhos, né, sinaleza e passando multam também, ou por excesso de velocidade ou por ultrapassar o sinal vermelho, então aí vai acumulando essas dívidas e uma hora se torna impagável.
Pois é, mas tá aí, então esse fato aí que chamou bastante atenção ontem foi na Avenida Brasil, bem em frente ali ao Plaza. Vou
dar uma dica para o né? Pessoal do circo, o jeito certo para fazer a propaganda é fazer aqui no Irapuru.
Plaza, aqui no Irapuru, não bota os carros circular.
Circular e que tu, olha, tu ia economizar um eito.
Vai, né? Fica com o carro guardado, tranquilo e anuncia aqui.
Anuncia que tem o jornal Troca-Troca, tem a nossa programação aí que você vai conseguir anunciar sem problema nenhum, só com benefícios.
É isso aí. Olha, Regis, um fato que, assim, ó, repercutiu muito ontem, tem mais de quase 300 mil visualizações nas nossas redes sociais, somando aí Instagram, Facebook, nosso site, passa de 300 mil visualizações, e olha, eu tava falando ontem à tarde com o Chorão, com um dos melhores vídeos que eu já vi,
sim,
desde que eu cubro aí o setor policial, que foi o flagra da ação de quatro criminosos aqui de Passo Fundo, tentando aplicar o golpe do bilhete premiado em um idoso na cidade de Vacaria e sendo presos em flagrante no momento em que eles aplicavam esse golpe.
Esse fato, a cena, inclusive, foi toda filmada, né?
Toda filmada.
A polícia tava de olho neles, né, Matheus?
Sim, foi um trabalho conjunto, Regis, da segunda delegacia de polícia aqui de Passo Fundo, a inteligência da Polícia Civil, com a Polícia Civil e a Draco de Vacaria.
Certo. Tá? Explica pra gente que
foi uma troca de informações.
Aí vendo o vídeo, e pra quem não tá também, né?
Nós esses quatro ali bonitos aí, eles são já velhos conhecidos do setor policial. Já são velhos conhecidos do conto do bilhete premiado. E esse veículo aí que eles utilizam, esse HB20 ali que para na imagem, eles já utilizaram em outros estelionatos, em outros crimes. Então, a Polícia Civil viu, ficou sabendo que eles saíram de Passo Fundo ontem de manhã cedo e começaram a monitorar, ver para onde que eles iam. Eles foram até a cidade de Vacaria.
Certo.
Lá em Vacaria, a Polícia Civil aqui de Passo Fundo passou o fio para eles lá, ligou para lá e disse assim, ó, seguinte, ó, pessoal, chegou um carro assim, de tal cor, placa tal, tem quatro indivíduos dentro, fica de olho nesses aí que eles não foram a passeio. Eles saem daqui para aprontar fora. Então, alguém vai ser lesado. Eles acharam que tinham sido aí o esperto, que tinham saído de casa e iam tentar cruzar com o Bocó, né?
Como conseguem, muitas vezes.
Muitas vezes conseguem, né? Só que a Polícia Civil foi mais esperta. E dessa vez eles foram os Bocó. É, Regis. Então a Polícia Civil já ficou de olho. Aí, nesse momento, eles param o veículo.
Isso.
Né? Dentro do veículo tem o motorista, ele fica dentro do veículo. O outro criminoso sai de muleta.
Tá
usando
ali
muleta.
A gente vê ali,
dizendo ali que tem problema de saúde, que tá mal, que não sei o quê. E esse indivíduo é que tava com o bilhete na mão.
E tu veja, né? Eles abordaram aleatoriamente uma pessoa que tava caminhando na rua, mais idosa, né?
Um senhor idoso, ele tá com uma pasta na mão.
Já tava passando por
ele. Deve ter saído de um banco, deve ter.
Deve ser proximidade de alguma agência
bancária. Era próximo a agências bancárias aí.
Ah, certo.
Tá? Aí ele para esse senhor. E aí ele começa aquela historinha triste. Eu tô mal de saúde, eu sou uma pessoa humilde, eu não consigo, não sei lidar com banco, não sei o quê. Tô com esse bilhete aqui que tá premiado, tem não sei quantos milhões, não sei o que lá. Opa.
Ele já encostou um outro ali já agora.
Aí, né? quando o outro comparsa que tá lá na esquina vê que o senhor se interessa na proposta, ele vai se aproximando. Vai se aproximando como se não conhecesse o outro indivíduo. E aí, quando ele vai passar, o outro te chama. Ô, você não quer ver o que é a história também, não sei o quê? Nesse momento, chegam duas viaturas da Polícia Civil e abordam os quatro, pega os quatro, prendem em flagrante pelo crime, então, do golpe do conto do bilhete premiado.
Quatro presos aí.
Quatro presos.
Todos de Passo Fundo, Marcos.
Todos de Passo Fundo. Um indivíduo, então, de 28 anos.
Tem os nomes deles aí?
Não consegui, Chorão. Esse aí tá difícil.
Mas veja, né? Aí é só um parênteses, uma diferença, né? A Polícia Civil do Rio Grande do Sul não divulga os nomes, né? De outros estados aí, a gente recentemente aí do lado do Paraná conseguiu todos os nomes, até endereço, CPF e tudo mais.
Não, as outras,
até vídeo eles fazem. Não teve lá em Goiás?
Goiás.
Eles fizeram um interrogatório e filmaram?
Filmaram, é.
Pediram pra contar como é que vocês aplicam o golpe, e eles contaram.
A lei é a mesma, Chorão, mas cada um interpreta do seu jeito, né? Cada um tem o seu. Aqui devem acreditar que tem algum risco, depois de serem eles os investigados por divulgar nomes.
E tem também aquela outra história, né? Os criminosos estão aqui, estão perto. Então conhece o delegado, conhece o investigador.
Por isso nós
fica fácil de entrar com um processo, enfim. Uhum, já tu entrar com um processo contra o policial lá de Goiás é mais difícil, né?
Uhum.
Então por isso que...
E eles tinham papéis definidos, né, na estrutura ali, né, Matheus?
Tinha o motorista.
Certo.
28 anos, antecedente por estelionato. O que fazia o papel de segurança, porque aí depois que eles convencem...
Sim.
A pessoa, eles, nós temos segurança aqui, porque todo esse dinheiro, não sei o quê.
Claro.
Enfim, de 34 anos antecedentes por receptação e adulteração de veículo. O ator, que era aquele ali da bengala.
Primeiro que abordou.
O primeiro que aborda ali, né?
Uhum.
46 anos, extensa ficha criminal, viu, Regis? Esse já, com várias passagens pelo crime de estelionato, inclusive com 5 indiciamentos já. Por estelionato contra idosos.
E tá solto, né? Como é que pode um indivíduo desse ainda tá solto pois e aplicando ainda o golpe?
E o que faria o papel de advogado? Pra dar a veracidade, não, ó.
É verdade.
Eu sou advogado, esse bilhete tá premiado mesmo.
Vamos dividir a grana.
É, isso aí. Também antecedentes por 4 estelionatos contra idoso, apropriação em débito e adulteração do veículo. Bom, os 4 foram presos em flagrantes, encaminhado aí ao sistema prisional, onde ficarão aí à disposição da justiça. Mas
né?
O vídeo é sensacional, né?
É legal.
Mostra exatamente o modus operandi, como que eles fazem para ir abordando. E você vê que fica uns ficam mais longe, depois vão se aproximando, enfim. Só que quando a pessoa viu, ela já tá em volta ali, todo aquele teatro, aquela encenação.
Verdade, Matheus.
E aí quando a Polícia Civil teve a certeza que eles iam aplicar o golpe... Chegam 2 viaturas ali no local.
E fazem a abordagem.
E aí fazem a abordagem.
E
ó.
A polícia.
Chega aquele. O Onix Net e o Onix Sedã.
E a polícia está com viaturas já, disfarçadas, né? Discretas.
Viaturas disfarçadas, discretas, que eles estavam fazendo acompanhamento, né? Uhum. De longe.
Exato.
E aí já. O cara da muleta que estava doente, estava mal, melhora na hora.
Não, olha, ele tenta sair dando a pena. Uhum.
A Polícia Civil faz milagre agora, viu, Regis? Tu viu? Ele melhora na
Melhorou
hora.
Melhorou na hora pra dar um pinote ali.
Milagre da Polícia Civil. É,
se deram mal. Bom, tá bom, aí.
Tá aí.
Falsários, estelionatários, golpistas, o conto de bilhete aqui de Passo Fundo.
Aí a gente passando
se deram
esse
mal.
Vídeo aí também na TV Uirapuru. Mas sabe por que eles fazem tanto assim, Regis?
Uhum.
Eles aplicam golpe. São presos, na semana que vem estão presos, estão aplicando e são presos de novo. Por quê? Eles são toda hora soltos.
Soltos, né?
Na semana passada, quarta-feira da semana passada, eu trouxe a prisão de 3 passofundenses lá em Belém do Pará. Eles estavam aplicando o golpe do bilhete premiado lá em Belém do Pará.
Isso.
E foram presos.
Tirotearam com a polícia?
Mano. É, isso foi o que foi nos repassado, né, pela polícia, onde 3 homens foram presos após uma troca de tiro com a polícia lá em Belém do Pará. E eles foram colocados em liberdade ontem, uma semana após as prisões. Essa prisão aconteceu na semana passada, onde o Clemerson Costa da Rocha, de 28 anos, o Lucas Nunes de Brito, foram presos em flagrante, e o André Menezes Dornelles, ele foi baleado durante o confronto, teve que ir pro hospital, mas depois, quando recebeu alta, foi fazer companhia aí pros comparsas. Conforme a Polícia Civil, os agentes tinham recebido informações sobre um veículo que teria sido utilizado em um sequestro relâmpago no final do ano passado, que estava rodando lá pelo bairro. O automóvel, ele foi localizado, foi tentada uma abordagem, os suspeitos não obedeceram, empreenderam fuga. Teriam, inclusive, trocado tiros com a polícia e tudo mais.
Isso.
Aí, ontem, eles foram, então, soltos, né? Foram colocados em liberdade. Os advogados responsáveis aí pela defesa...
Aqui de Passo Fundo, os advogados
estão aqui de Passo Fundo também.
Certo.
Eles nos informaram, né, que os 3 haviam sido postos em liberdade. O doutor Fabrício Lorente Pinheiro, o doutor Flávio Luiz Algarve, e também o doutor Gilberto Melo Link,
uhum,
fizeram a defesa aí dos 3 indivíduos. E eles ingressaram com pedido de revogação das prisões. Na tarde de ontem, o juiz da 3ª vara do Tribunal do Júri de Belém acolheu os argumentos da defesa e determinou a expedição dos alvarás de soltura para os 3 acusados. A reportagem policial da Rádio Irapuru foi atrás, né? Qual é a justificativa? Por que foram colocados em liberdade? O advogado Fabrício Lorand Pinheiro afirmou que diversos pontos do caso ainda precisam ser esclarecidos, especialmente a versão de que os acusados estariam armados e teriam efetuado disparos contra os policiais. Segundo ele, essa situação jamais existiu. O defensor destacou ainda que, embora os acusados possuam antecedentes por estelionato, especificamente o golpe do conto do bilhete, esse tipo de crime não envolve o uso de arma de fogo. Que era o que a gente falava até na semana passada, né? Que era muito estranho. Raro. Que era raro a gente ver eles armados, trocando tiro com a polícia, enfim. Ele ressaltou que a própria defesa solicitou diligências, como coleta de imagens de câmeras de monitoramento e realização de perícia no veículo, com o objetivo de comprovar que não houve nenhum disparo de arma de fogo por parte dos criminosos. Fabrício também declarou que a decisão judicial foi justa e levou em consideração o caso concreto, destacando que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica. Certo. Ainda conforme ele, os acusados possuem residência fixa em Passo Fundo e poderão ser localizados por qualquer intimação referente ao processo.
Aí então, né? Mas
agora, tem que mudar essa lei, né? O Regis, Piroli, senão vira uma piada, né? É, se tornou um negócio, vão rindo, mesmo sendo presos, eles vão rindo, porque em dias, passa alguns dias e estão, como você está relatando aí, novamente trabalhando naquilo que sabem, né? Ou seja, enganando.
É isso que eu falei, por isso que o pessoal continua.
Da outra operação, tinha passagem, 5 indiciamentos, né? Já pelo.
5 indiciamentos.
O direito tá solto. Eu fico imaginando o advogado defendendo ele toda vez, dizendo, não, ele assume, ele é estelionatário, mas ele não comete nenhum outro crime grave, né? Estelionato isso. Hoje é natural, é tranquilo.
A defesa
admitiu que são estelionatários.
Sim,
né?
O advogado disse.
Admitiu.
Sim, ele tem antecedentes, ele é do ponto do bilhete, mas ele nunca usou arma.
É.
E aí essa história colou.
É, a Polícia Civil tem a impressão que já tem uma equipe, né, voltada somente para passar caçando eles, né, atrás deles, porque já sabem, né, já tem uma equipe então da Polícia Civil dirigida só para passar atrás desse pessoal aí, né, desses malandros aí.
É. São sempre
agora,
os mesmos,
quanto
né?
Custa isso para a Polícia Civil também, né?
Manter uma
em
estrutura.
Cada operação dessas para prender, para monitorar, tirar de circulação. Imagina quanto gasta, né? E deixam de estar atendendo outros casos graves, né?
Sim, tu imagina, Chorão, na semana passada a gente teve a Polícia Civil lá do litoral de São Paulo, que teve que deslocar com duas equipes até Passo Fundo, viatura, gasolina, diária, alimentação. Quanto custa uma operação dessas? Pra vir aqui, prender, eles ficarem 2, 3 dias presos.
E já retornar.
E serem postos em liberdade de novo.
O custo dessas operações tinha que ser pago com o valor que eles bloqueiam desses
estelionatários. E aqui não é nenhuma crítica ao trabalho da Polícia Civil.
Tem que fazer o dela.
Acho que não.
Dela,
a Polícia Civil faz o papel dela. É como você falou, né, Chorão? Se não alterar essa lei, que seja uma lei mais severa pra enquadrar esse tipo de crime, eles vão continuar no crime, dando risada, ou no final de semana aí, torrando dinheiro e dando risada aí.
É o trabalho que a gente fala aqui de enxugar gelo, né? Tu vai enxugando.
Bom, a gente teve aqui recentemente, né? Aquela golpista que foi presa, entrou na porta da delegacia e disse, vocês deviam prender esses velhos aí, que guardam dinheiro, que não gastam. Pego deles e gasto, giro a economia.
Ah, certo.
Ela falou exatamente assim.
Terminou o relato aí do conto bilhete, já tem um quadro só do conto bilhete, né? O caso, Piroli, das mortes ali dos quatro jovens de moto ali em Marau, né? No Trevo, ninguém mais falou do crime. Estamos aí com famílias destroçadas, né? Porque são quatro jovens, dois em cada moto, acabaram perdendo a vida. Será que vão deixar cair no esquecimento? Ninguém fala mais nada, né? Quatro jovens inocentes, de forma brutal, acabaram perdendo a vida. E a gente nota que não tem uma repercussão grande. Ninguém comenta, ninguém fala nada. E aí eu recordo daquele o cão, né? O Orelha. Olha a repercussão que deu em todo o Brasil. E aqui estamos falando de quatro jovens que perderam a vida ali no Trevo ali de Marau e ninguém mais comentou nada sobre o caso. A gente não sabe daquele que ocasionou o acidente, em que pé está.
É, É um caso que está em investigação ainda, por parte aí da Polícia Civil lá de Marau, né? Coordenada pelo delegado Norberto Rodrigues. Porém, é uma investigação que ela é complicada.
Sim.
É difícil, porque as outras quatro partes envolvidas no acidente faleceram.
Certo.
Então, sobrou o motorista do carro.
Com a versão dele.
Que pode dar a versão dele. Para confrontar a versão dele, tem que ser levantadas provas. Imagem de segurança, testemunhas.
Sim.
Laudos periciais. E laudo pericial demora, normalmente, para sair. São laudos que demoram, às vezes, semanas aí para ficarem prontos.
Certo.
Então, é uma investigação que precisa ser muito minuciosa e com cautela, né, Chorão? Porque como a gente falou, infelizmente, as outras quatro partes envolvidas no acidente, infelizmente, vieram a óbito. É, então, o motorista do veículo, ele pode dar a versão que ele quiser.
Exato.
Que ninguém vai confrontar. Pra confrontar a versão dele, a polícia vai ter que levantar
provas. Mas não tem câmeras provas. Ali, não tem...
A câmera que mostrou o acidente, ela não pega o exato...
Só se tiverem outras, né, que a polícia civil tem acesso. Porque a câmera que a gente teve acesso, diz muito pouco do que aconteceu. É uma imagem que é inconclusiva. Pra você chegar aí a uma... A concluir o que de fato aconteceu, quem que estava errado, quem não estava.
Seguir acompanhando, que é o que a gente pode fazer, cobrar da polícia, uma resposta às famílias aí.
A dona Maria Luísa, né, enviou também esse questionamento, né, então respeitando também a dor, né, então a dona Maria Luísa, nossa ouvinte, que também destaque e pede, né, para que não caia no esquecimento. Mas esse caso.
Esse é mais um, porque nós temos há mais de um ano, lembra aquele motociclista que morreu atropelado lá próximo a Ifrica, né, inclusive o carro que bateu nele atravessou a cidade aqui, as imagens mostraram, o Eric, eu acho que nós fomos lá no velório,
faz um ano já, José.
Faz um ano agora já e alguém foi preso por conta disso? Ninguém foi preso, né?
É uma coisa que,
a família chora lá mais de um ano, né, um jovem também com toda a vida que foi simplesmente atropelado por um carro, motorista.
Eu vou falar uma
fugiu
coisa,
do local,
viu?
E até agora nada aconteceu.
Eu vou falar uma coisa aqui, viu, Regis, que infelizmente é uma coisa que é triste, mas que é a realidade. Normalmente, essa questão de acidente de trânsito, de morte no trânsito, ou não dá em nada, ou dá em muito pouco. Essa é a verdade.
É o que nós tivemos agora.
Ou o motorista que causou o acidente vai ter ali uma coisa, pagar um serviço comunitário. Um negócio assim.
É, o que nós tivemos recentemente foi o julgamento daquele que atropelou o médico ali, né? Aqui na saída, aqui numa manhã de carnaval, teve o julgamento, mas depois de algum tempo,
Também levou 4-5 anos, eu acho.
Exatamente. Então, são situações que demoram, levam tempo, né? Pra se irem a júri, né? Que às vezes nem isso acontece.
Que às vezes não acontece, né? Nesse caso aí, a Polícia Civil constatou que o motorista estava embriagado.
Exato, bateu em outro muro depois, em outra casa.
Fugiu do local. E tudo mais. Agora, nos casos que não se consegue constatar isso.
É raro ter uma...
Fica por isso, infelizmente.
Uma punição e aí a família, né, que fica condenada, né, ao sofrimento por um resto da vida.
Infelizmente, viu?
Matheus Piroli é o repórter policial aqui da Uirapuru.
Para GM Casa e Construção, Supermercados Marcolô e também a líder desinsetizadora, as informações do setor policial ao vivo aqui no Repórter do Povo.
23 graus agora, 9:52, 8 minutos estão faltando para as 10 da manhã.
Na Uirapuru, Câmara de Vereadores. Ponto e contraponto com Zumara Colucci.
Tá conosco a Zumara Colucci. Agora 9:58, com 2 minutinhos faltando para as 10 da manhã, 23 graus. O sol predomina em Passo Fundo nesta quinta-feira, 2 de abril. Zumara, muito bom dia.
Bom dia, Regis. Bom dia, Ieda, Carol, ouvintes da Uirapuru, chegando com as informações.
O Chorão hoje. Ele tá parecido com a Ieda Tesla.
Acende a luz aí, Zumar, dá uma olhada.
Dá um zoom
aí. Dá uma olhada no bonitão aqui, assim, dá um zoom aí.
Chorão, querido, não, eu tava olhando aqui pra tela onde eu ia passar as informações e não olhei pra tela aí do estúdio, tá, desculpa, bom. Chorão.
Tá bom, vou te perdoar.
Mas um bom dia pra Ieda também, né, que deve estar na escuta.
Exatamente.
Chorão, obrigada.
Bom, Zumar, o que temos aí para trazer hoje?
Olha, véspera de feriadão, prazo encerrando para desfiliação e filiação partidária por deputados estaduais e federais, encerra amanhã, dia 4. Hoje é dia 2, né? Encerra amanhã, dia 3. E dia 4 encerra o prazo para aqueles que querem concorrer e precisam se desincompatibilizar.
Verdade.
E aí a gente olha aqui, Regis, já tem 12 secretários que devem deixar o governo Eduardo Leite para concorrer. São 12, sábado encerra o prazo para desincompatibilização, acho que não vai alterar esse número, então muita gente aí para ser substituída no governo, assim como no governo federal e outros governos estaduais, muita gente para ser substituída. Nós também temos aqui, eu trouxe a coluna Ponto e Contraponto, hoje no Jornal do Troca, especial aí de Páscoa, não é? Eu trouxe também as desfiliações e filiações da janela partidária até agora. Foram 16 deputados estaduais e federais do Rio Grande do Sul que trocaram de partido. Só na Assembleia Legislativa, 13 deputados mudaram de partido. Mudando também a configuração das bancadas. A bancada do PSD, que por exemplo tinha um deputado, passou para 9 deputados. É a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa, perdendo apenas para o PT, para a Federação PT, PCdoB e PV. O PSB, que tinha perdido um dos deputados, reconquistou. A deputada Bruna Rodrigues, ela que era do PCdoB, agora integra o PSB. Deputados que estavam aí historicamente sempre vinculados a um partido, como o Frederico Antunes, no Progressista, sempre esteve no Progressista, elegeu várias vezes deputado estadual, mudando de partido, foi para o PSD, vai ser candidato ao Senado. Hernani Polo, confirmado, também mudou de partido, foi para o PSD, confirmado, será o vice do Gabriel Souza. Então tem um rearranjo aí das forças políticas a partir da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados. Lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, 2 deputados, o Lucas Redecker, que era PSDB, e o Heitor Schuch, que era PSB, foram para o PSD do Kassab, ampliando a bancada, que saiu de 1 para 3 deputados federais em Brasília. E a Anny Ortiz, em mais uma mudança de partido, porque não foi a primeira, né? Ela já mudou outras vezes, saindo do Cidadania para o Progressista. Então, reta final aí de mudança de partido, termina amanhã, reta final também para desincompatibilização. A gente vai ter um cenário mais claro aí na semana que vem, quando esses prazos encerrarem e a gente tiver tudo mais acomodado. E eu trago na coluna também de hoje que a Comissão da Qualidade da Água na Câmara de Vereadores está encerrando seus trabalhos. Vai apresentar um relatório daqui a 2 reuniões, tem mais uma reunião para ser feita, e na segunda reunião deve apresentar o seu relatório com recomendações aí para a questão especialmente do contrato do município com a Corsã. E por fim, também na coluna de hoje, tem aí sinais, né? Sinais do Luciano Azevedo aí confirmando a sua candidatura a deputado federal. Ele se licenciou do Gaúcho, onde presidia o Esporte Clube Gaúcho, se licenciou já no dia 31 de março até o dia 6 de outubro. Então, para mim, isso é um sinal bem
né?
importante, é um indicativo bem forte aí de que poderá concorrer, sim.
Zumara, nessa janela partidária, né, teve um movimento muito acentuado de troca-troca aí de partidos, porque é o prazo permitido sem prejuízo aos mandatos, principalmente de quem está, né, gozando aí de um mandato eletivo. Mas nós vamos ter, né, uma situação no nosso país dessas eleições, das federações partidárias, né, que o que se combina aqui, o que se tem de repente aliado aqui, não vai ter em outros estados, né, e as federações pelos critérios do TSE, elas têm que estar juntas num determinado do palanque, né? Não pode estar separadas.
Esse é um problema, por exemplo, do União Brasil, que definhou aí, em termos de números partidários nos últimos meses, uhum. E o Progressista, porque o Progressista, aqui no Rio Grande do Sul, é um exemplo claro. O Progressista se aliou ao Luciano Zucco, que é pré-candidato ao governo do estado, né? Com a vice sendo Silvana Covatti, do Progressista, com uma candidatura já firmada também, mas União Brasil, através do seu presidente estadual, que é o Busato,
isso.
Ele já declarou apoio ao Gabriel Souza. Então, como federação, que foi inclusive oficializada há poucos dias pelo Tribunal Superior Eleitoral, como federação eles têm que andar juntos. E aqui tem dois posicionamentos. E dentro do União Brasil, também uma divisão. Eu lembro que eu até conversei com o vereador Inharã Carvalho, logo que o Busato anunciou apoio ao Gabriel, e o Inharã disse, não, eu não sigo aí, é isso que o presidente tá dizendo, meu apoio é o Luciano Zucco. Dentro do partido também. E dentro do PP também, Regis, a gente vai ter aí uma divisão de apoios, porque assim, ó, quando o partido indica apoio a um candidato ou outro, isso não significa que todos os filiados cumpram essa determinação do partido. Porque, de certa forma, são livres para apoiar quem quiserem, né? O apoio partidário, ele significa mais tempo de TV e rádio, mais recurso numa campanha eleitoral. Oficialmente, a gente fala disso. Agora, não significa que toda militância vá. Dentro do progressista, a gente teve aí, acabei de falar aqui, dois deputados que deixaram o progressista, progressistas históricos deixaram por não concordar com a decisão de apoio a Luciano Zucco. Então, quer dizer, dentro do progressista também, eu não digo que haverá uma divisão, mas alguns do progressista não devem apoiar o Zucco e deve migrar aí para o campo do Gabriel Souza.
Pois é, né? Fica até na propaganda política, né? Como é que vai ficar, por exemplo, um deputado, né, do União Brasil, né? Porque você está citando o caso, né? Que eles têm essa federação agora, junto com o progressista, uns apoiando o Zucco, né? Que vai ser o candidato aí do PL, que tá o PP apoiando, outros apoiando o Gabriel Souza, que é onde está o União Brasil. Na propaganda de um candidato, lá vai estar, quem sabe, o número, né, de um candidato ao governo que ele não apoia.
Mas isso é recorrente nas campanhas eleitorais, a gente já viu isso aqui em Passo Fundo, em campanhas eleitorais municipais.
Meu santinho tá aqui, mas esse número não leva em consideração.
É complicado, né? Não há uma união entre todos, né?
É, isso já acontece toda vez, Regis, com federação ou sem federação. O candidato que está naquela coligação, mesmo não apoiando a coligação, ele vai ter que obrigatoriamente anunciar e ter ali o número do candidato na majoritária. Ele vai precisar fazer isso. Agora, o seu apoio na campanha, propriamente dito, na rua, não é? Sim. Vendendo ali, mas fazendo a campanha propriamente dito, ele pode indicar outro.
Certo, bom.
Outro então, nome, não é? Que não seja aquele fechado.
Exato. Então tá aí, né? Essa semana importante, fechamento da janela partidária, fechamento também do prazo para desincompatibilização de quem ocupa um cargo, né, público, né, para se candidatar nas eleições, e tá terminando. E depois de abril ali, com as pré-candidaturas definidas, aí vai a organização partidária já avisando as convenções, né, Zumara, que fica lá para o final de julho.
Isso mesmo. O próximo passo aí, depois desse reajuste, são as convenções partidárias.
Valeu, Zumara, ponto e contraponto aqui na Uirapuru, as informações que você traz pra gente, e volta amanhã, feriado, sexta-feira santa, estaremos ao vivo aqui.
Valeu, Regis, Chorão, Carol, um abraço e até amanhã.
Tá certo, amanhã, agora 10:07, com 23 graus de temperatura, que o Brasil tem, né? Uma miscelânea de partidos, né?
Muitos partidos,
31 partidos, aí não é fácil conciliar todos de um lado, né? Outro, né? Fazer grandes grupos.
E o pior ainda é as trocas que fazem, né? Hoje estão numa bandeira, amanhã estão outra, né?
E tem gente que inverte assim, de um jeito extremo, né? Tá lá de um lado, daqui a pouco se vira para outro completamente diferente, né, do que ele estava defendendo. Então, a questão ideológica dos partidos políticos são raros ainda, né, os políticos que se mantêm, né, do lado de um lado, por exemplo, e seguem naquela postura durante toda a sua vida político-partidária. Muitos mudam, e mudam radicalmente. Nós temos exemplos aqui próximos de nós, da nossa política local disso. 10:08 agora, 23 graus, a temperatura em Passo Fundo, o programa Repórter do Povo na Uirapuru, com as informações, as notícias do dia a dia, também com a participação dos nossos ouvintes que interagem com a gente e mandam as suas mensagens, né, Chorão, ao longo desta manhã.
991629943, né? O nosso ouvinte manda a respeito de um prédio ali nos fundos do colégio Fagundes dos Reis, né? Ela diz que está abandonada, onde funcionava, e o prédio é da prefeitura, então ela diz, olha, isso, muito tempo está ali abandonado, é da prefeitura, fica na rua Fagundes dos Reis, uhum, atrás do Fagundes ali, e está abandonado, juntando, além de lixo, ali, né, pessoas que estão praticamente morando já dentro do prédio do CAPS, que funcionou CAPS até pouco tempo.
É, funcionou há pouco tempo ali, era uma, se eu não me engano, é um prédio alugado, que era da prefeitura, né? Eles não renovaram o aluguel, instalaram.
Ah, acabaram entregando,
esse
então.
CAPS em outro lugar, entregaram, né? Esse prédio, ele tá ali desse jeito, ó, abandonado, né? Uma estrutura, né? Que é uma estrutura de uma construção mais antiga, né, Chorão? E é mais um desses exemplos, desses prédios que estão, né? Estruturas abandonadas aí pela nossa cidade, aqui na região central, em cada quadra que você andar, você vai encontrar um prédio abandonado, uma casa abandonada, acaba servindo aí, né?
Como mandou ali a ouvinte, acaba juntando lixo, e o que é pior, né? Pessoas acabam ocupando ali, né?
Claro.
Usando droga, bebendo.
Exatamente, e fora a questão do lixo, do matagal que reúnem, né? Veja, então esse é mais um exemplo, né? Desse prédio, nos fundos do Colégio Fagundes dos Reis, funcionava antes ali um CAPS, né? Que tratava, inclusive, dependentes de álcool e drogas do nosso município.
Na rua Pedro Lessa, ouvinte nos manda aí um vídeo, um buraco em frente ao número 155, óleo derramado, o buraco fazendo estrago nos carros. Nossa, né? Buraco tá ali, o pessoal acaba passando e danificando o carro. E pelo jeito algum já acabou rompendo até o cárter ali, ou a parte de baixo do motor.
Do reservatório de óleo. E é uma rua com um
rua calçamento. Pedro Lessa, em frente ao número 155.
Buraco na rua, causando danos nos veículos. É o alerta do ouvinte repórter da Uirapuru.
Pra gente encerrar essa parte aqui da participação do ouvinte, ele nos manda ali a foto do trânsito e um ciclomotor de pequeno porte acaba tirando a vaga de um carro, né? Já tem os locais adequados aí para estacionamento de motos, de ciclomotor, enfim, né?
Isso.
E aí esse aí estacionou e tirou a vaga de um carro, né? Que já é difícil você encontrar, principalmente no centro.
Aí é a descida da Paissandu aí, né? Que a gente tá vendo, então, na descida da Paissandu, uma moto estacionada numa vaga de carro. E assim acontece, às vezes é carro no lugar de moto, é carro no lugar de caminhão, é carro ou moto no carga e descarga. Então, infelizmente, são situações rotineiras do nosso trânsito, que o desorganizado, que gera aí uma série de transtornos, né, com essa ocupação indevida das vagas delimitadas que nós temos na área central, especialmente na região do estacionamento rotativo pago aqui da nossa cidade. 10:11 agora, vamos com o Maurício Paim.
No Repórter do Povo, o comentário do dia, com Maurício Paim.
24 graus, com sol em Passo Fundo. Maurício está com a gente aí ao vivo. Está se preparando para viajar ou está viajando? Está no carro, né? O Maurício está em viagem.
Pelo jeito está. Ou está na estrada ou está.
Litoral aqui, vamos nós. Bom dia, Paim.
Mas que contrato bom, né, cara?
Bom dia. Mudei pra isso, né, Chorão? Bom dia. Bom dia, Rez. Bom dia, Chorão. Não, eu tô na cidade, tá? Agora eu já vi que a mãe tá de folga, né? Já deu pra perceber.
Sim. Já deu pra ver, né, Chorão?
Aí é outro patamar, né? Vamos ficar nós aqui, chão de fábrica.
É outro nível, né, Chorão?
É.
Mas olha, falando em outro nível, Chorão e Regis, e o Chorão acompanhou muito isso quando professor em atividade. Nós temos um dado que chama atenção, viu, Regis e Chorão? No ano passado, 9.400 estudantes da rede pública de ensino foram aprovados, mesmo reprovando em até 4 disciplinas. Veja, foram empurrados, esse é o termo mais popular. Foram empurrados de uma série para outra, mesmo na prática tendo reprovado. São 9.400 estudantes que passaram por essa situação ano passado, e eu vou dizer aqui, ó, são 9.400 futuros profissionais medianos para baixo. Porque se durante o período escolar o cidadão é aprovado, mesmo reprovando em até 4 disciplinas, que profissional eu posso esperar desse cidadão? Que profissional eu posso esperar que se dedique para atender, seja o paciente, seja o cliente? Não dá para esperar grande coisa. O governo alega, Regis e Chorão, que essa é uma política adotada para diminuir a evasão escolar. Bom, se essa é a política do governo, então está mostrando incompetência. Essa é a verdade. Porque para diminuir a evasão escolar, não é essa política de aprovar de qualquer jeito pessoas que reprovam em até 4 disciplinas. Não é assim. Não é assim uma política eficiente de combater a evasão escolar. Tem outras formas. Ensino de qualidade, ensino atrativo, ensinar o estudante que o estudar para ele ter um foco na vida, ter um objetivo na vida. Então está sendo falho o governo, se essa é a alegação de fato, de combater a evasão escolar. Veja, Regis e Chorão, e olha o que se cria. Porque se você em 2025 teve 9.400 estudantes da rede pública que foram aprovados, mesmo reprovando em até 4 disciplinas, olha o que, que você cria, porque o estudante agora do ano de 2026, ele vai dizer o seguinte, mas vem cá, eu vou estudar pro gasto, eu vou estudar para aquilo ali, eu vou me focar nas matérias teoricamente mais fáceis, porque as mais difíceis, se eu reprovar, vão me passar. É a mesma coisa que um trabalhador não trabalhar e ganhar o seu salário, mesma coisa. Por que que ele vai se esforçar em trabalhar se no final do mês o seu salário vai estar garantido? É assim com o estudante, seja ele do Fundamental 1, 2 ou do Ensino Médio. Muito triste essa notícia, num estado onde o nível de educação escolar é baixo, nós temos um índice de analfabetos, tanto na língua portuguesa como na matemática, muito alto aqui no Rio Grande do Sul, e ainda temos que nos deparar com essa política de combate à evasão, onde você aprova, empurra para o ano seguinte aquele aluno que na prática reprovou, Regis.
Maurício, e você, né, pega um aluno desse, pelo menos no ensino médio, né, Maurício? Como é que ele vai se preparar para um Enem? Olha a qualidade que ele é, ou que ele vai ter de conhecimento para participar de uma prova do Enem, que hoje é a porta de entrada, né, de várias universidades federais, inclusive, né, ou universidades privadas. Ele não vai estar preparado, né, porque ele vai chegar lá e na hora não vai ter a base necessária para competir com demais que vem, por exemplo, de uma escola privada, que tiveram a base toda mais forte já, normalmente, que estudaram mais, né, Maurício?
Eu acho que essa é a palavra, eles estudaram mais, porque o brasileiro tem a mania do comodismo, tá? Agora veja, se você pega um estudante, Regis, de escola pública, que a vida inteira estudou numa escola pública, mas estudou, que a família cobra também que ele estude, que ele se dedique, e tenha professores, e a rede pública tem excelentes professores que cobram essa visão do estudante, ele vai para frente, ele vai passar. Agora, quando você oferece esse tipo de situação, é claro que é natural do brasileiro se acomodar. Tem esse comodismo, não vou estudar. E aí se depara com isso, mas como é que eu vou enfrentar o Enem, cara? Como é que eu, no ensino médio, que fui empurrado durante os 3 anos, vou enfrentar ali na frente um Enem? E se conseguir, que tipo de faculdade eu vou fazer, Regis?
É verdade, mano.
E se fizer, que tipo de profissional vai se formar?
Bom. Triste realidade, né? Veja que você falava do começo ali do Chorão. Eu rodava em educação física no colégio uma vez, né? Rodava em ensino religioso.
Rodou qualquer matéria.
O SPB, né? É. Qualquer matéria.
Reprovava assim, e perdia o ano.
Não tinha choro nem vela. Era exame, não passava no exame, recuperação, senão vai repetir todas no ano seguinte. Era assim,
até, né? Até período vago era perigoso.
É verdade.
Eu acho, Gás, tu tocou numa questão importante com o Chorão, né? E repito, é uma cultura brasileira muito errada, tá? Eu me deparo, já me deparei muito com situações assim, mas Maurício, é educação física, é filosofia, é sociologia, não é matéria importante. Como que não é matéria importante, Gás? Então é um pensamento retrógrado de muitos adultos, de muitos pais, e tá certo ali quando você falou, na nossa época você não atingia a média. Em educação física estava reprovado, em filosofia estava reprovado, não era só matemática, química e física. Qualquer matéria é importante e o aluno tem que saber, tem que entender, tem que participar, mas tem que ter gosto pela educação. É onde o governo está falhando.
Aí, falou. Bom, Maurício Paim.
O senhor falou no início aí que a mãe estava de folga, né? Que a dona Ieda estava de folga. Escuta, es, escuta essa então com atenção aí, ó.
Mas eu não vou de folga.
Gil, mas Chorão, se tu perceber bem no fundo desse áudio, tem um barulho de onda de mar, não tem?
Para aí que vamos rodar de novo então, vamos ver.
Mas eu não tô de folga.
Não, acho que não, hein, Maurício?
Ah, não. Não tá tem bom. Barulho de mar não, nenhum.
Tá o homem tá por aí.
O homem tá na área.
É. Deve ser folhas, hein? Folhas de pagamento, início de mês.
Tá aí. Maurício Paim, muito obrigado pela participação de hoje, dessa quinta-feira, e até amanhã.
Até amanhã, amanhã eu tô de volta, abraço. Aí,
valeu, valeu, 10h20 agora, 24 graus, e nós estamos com você. A Uirapuru, programa Repórter do Povo. Agora 10h25 desta manhã, 24 graus, na Uirapuru, estamos trazendo aqui as informações desta manhã, agradecendo a sua companhia, o carinho aí da sua audiência e, claro, das mensagens que muitos ouvintes os mandam no dia a dia. O apoio é do Bela Titá. Compartilhe os bons momentos no Bela Titá, o shopping do coração da cidade, agora dia 4, né? O Bela Titá no sábado tem aí um dia especial para criançada. Tem a visita do Coelho no Bela Titá Shopping Center. Ah, o Coelhão vai
estar por ali.
E as suas assistentes vão estar pelo Bela Titá, então, um dia especial, legal. Você ainda pode fazer as suas compras de Páscoa também, hoje, aberto normalmente, amanhã, feriado, né? Funciona nos horários de feriado, né? O Bela Titá, que é o shopping do coração da cidade.
Notícia boa, o Elson nos envia lá do aeroporto, voo da Gol vindo de Guarulhos, chegando, já pousaram também a Latam e Azul, vindo de Campinas.
Três voos de hoje, então já tá cumprido. Resolvido, porque à tarde não tem mais, né? Aquele final de tarde que tinha o voo da Latam, né? Ele foi suspenso em virtude aí de obras que estão acontecendo lá em São Paulo, né? No aeroporto lá de São Paulo, então a Latam retirou um dos voos, já tava com dois voos diários, agora só tá com o voo pela manhã aqui na nossa cidade de Passos, mas tá mantendo, né? Importante é isso, manter os nossos voos. Mas fica, né, a necessidade, inclusive é um tópico aí do Metendo Bico, né? De melhorias no nosso aeroporto para que ele possa seguir crescendo, não se estagnar. Não podemos deixar o aeroporto parar no tempo, né? Tem que ter aí, quem sabe, uma pista mais larga, né? Mais comprida, equipamentos que permitam aí, né? As operações em tempos de neblina, de noite e tudo mais, né? Funcionando, para que a gente possa ter aí o nosso aeroporto ainda em destaque, né? Um dos mais movimentados no Rio Grande do Sul, que não fique defasado no tempo. Tem uma nova gestão aí assumindo, né? Tá assumindo agora, com promessa de investimentos milionários, né? De obras que vão acontecer, e é isso que a gente espera e aguarda, para que no futuro nós possamos ter não só voos até São Paulo ou para São Paulo, né? Que é o grande hub aí de ligação mundial, mas também com outras cidades aqui, né? Diretos aqui de Passo Fundo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, alguma cidade do Nordeste, né? Brasília, enfim, essa é a nossa expectativa.
O ouvinte nos manda agora aí um vídeo, olha, agora há pouco, por volta aí de 10 horas da manhã, um caminhão passou e arrancou fios aqui na rua Santa Helena, esquina com a rua Professora Matilde Mazeron, aqui no bairro Planaltina. Moradores até improvisaram ali uma sinalização, porque os fios estão caídos e está muito perigoso ali, ó, para identificar e ver que tem fios baixos ali caído, né? Foi um caminhão que passou e acabou arrancando. Aí os moradores colocaram ali galhos, sacolas plásticas, né? Deram um jeito de sinalizar e mostrar ali o perigo.
Parece ali que são fios, acho que não é de alta tensão, parece ser fios aí de internet, cabos de fibra, enfim, telefonia, de TV a cabo, não é? Mas tá ali esses fios e um risco está realmente na altura do motociclista ali.
Se enrosca ali,
sem dúvida nenhuma, né?
Bairro Planaltina, então, é na rua Santa Helena, em frente ao número 53, bem esquina com a rua Professora Matilde Mazeron.
E aí fica sempre aqui na Planaltina, né? Fica sempre aquela discussão, ou o caminhão tava com uma carga muito alta, ou os fios estavam muito baixos. Nunca mais se sabe o que acontece. A gente sabe que tem limite para tudo, tem regra para tudo, tem a regra de altura máxima de caminhões, né? De carga, e tem a altura mínima para fios também nos postes. Alguma coisa ali não fechou, porque senão não aconteceria esse incidente, né, do caminhão se enroscar nesses fios. UPF, o valor da melhor escolha. Acessa aí o
upf.br/ingresso. Agora 10h29, vamos com Mauro Vinícius de Moraes, o comentário das entrelinhas.
No Repórter do Povo, nas entrelinhas, com Mauro Vinícius de Moraes.
Véspera de feriado hoje, nessa quinta-feira. Bom dia, Mauro.
Bom dia, Regis. Bom dia, Chorão. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Regis, uma situação gravíssima aqui que, lamentavelmente, a gente já noticiou em outras oportunidades, né? Olha só, dopava e praticava estupro. Essa, Regis, era a conduta de um médico cardiologista que foi preso por suspeita de crimes sexuais contra pacientes aqui no estado do Rio Grande do Sul, Regis. A Polícia Civil identificou até agora 28 possíveis vítimas do médico preso preventivamente ontem em Taquara, região metropolitana de Porto Alegre, por suspeitas de crimes sexuais que teriam sido praticados durante as consultas. Que situação grave, né, Regis?
E ele usava, né, dos medicamentos para dopar as vítimas do consultório.
Exatamente.
E praticar o abuso.
Praticar o abuso. De acordo com a Polícia Civil, Regis, o médico Daniel Pereira Colette agia dessa forma há pelo menos 2 anos. Então, provavelmente, a quantidade de vítimas deverá ser muito maior do que as 28 já identificadas.
É, né? Que a partir do momento, né, que uma denuncia e já vai aumentando, as mulheres, né, possíveis vítimas também acabam se encorajando. Isso, né?
Exato, acabam se encorajando e a imprensa tem um importante papel nessa situação de difundir isso e aí chamar as vítimas para que se manifestem e acabe com essa situação, né, Regis?
E que tipo de crime ele pode ser enquadrado aí?
Veja, Regis, é interessante isso porque, olha bem, como tu falaste antes, esse médico, ele dopava as vítimas para então praticar os seus atos criminosos, né? Então, uma das pacientes chegou a relatar que ele prescreveu medicamento controlado e pediu para que ela voltasse sistematicamente ao consultório para poder continuar com os estupros. Então, considerando que ele dopava as vítimas não tinham condições de oferecer qualquer tipo de resistência. E aí isso caracteriza, Regis, o estupro de vulnerável. Isso está prescrito no artigo 217A. E a pena é um crime hediondo, né, Regis? E nesse caso, o estupro de vulnerável, a pena é de 8 a 15 anos. Por cada ato praticado, né? E uma coisa interessante também, ontem mesmo o CREMER, que é o Conselho Regional de Medicina, se manifestou em nota, dizendo que está tomando todas as providências necessárias e, caso comprovado, provavelmente esse médico perderá o direito de exercer sua profissão.
E, né? Aqui a gente tem que, né, registrar a coragem da primeira mulher que denunciou, né? Porque foi a partir de uma denúncia que ele começou-se a se investigar para chegar nessas 28, quem sabe até mais.
Exato. Tem que ter sempre a primeira que vai desencadear essa questão, a primeira que efetivamente teve coragem, que conseguiu, sem dúvida, com essa denúncia dela, evitar que esse sujeito perpetuasse cometendo crimes, né?
E sai essa informação, essa notícia, no dia em que também nós tivemos, até foi manchete do jornal aqui da Sete, lá em Juiz, um ginecologista que foi condenado. Esse já avançou, né, as fases aí de investigação da denúncia, por violação sexual contra 7 pacientes. Ele foi condenado a mais de 26 anos em Ijuí.
Vê que situação.
No seu consultório também aconteceu.
Que situação lastimável, né, Regis? Porque a vítima desse tipo de crime, ela está numa posição de extrema vulnerabilidade ali, né? Tanto é que uma das vítimas, ela desconfiou dessa questão, desse proceder do médico e procurou outro médico. O médico atestou que ela não tinha nenhum tipo de doença e não precisava tomar remédio. Então ele estava, além de tudo, fazendo a pessoa, a vítima, tomar remédio desnecessariamente.
Isso é um prejuízo à saúde, né?
Prejuízo à saúde.
E claro, o que vem depois de um abuso, né? A questão psicológica, né?
Exato.
Também, né? Porque a pessoa fica abalada emocionalmente.
Mas... Exato, Regis. E daqui um pouco até ter consequências mais graves ainda, né? Até mentais para a vítima, né? Gravíssimo
então,
isso.
Então tivemos aí esses casos, né? Então de abuso cometido por profissionais que também fizeram um juramento, né? Pela saúde das pessoas, por zelar bem aos pacientes.
Cardiologista,
né? Cardiologista, exato. Mas que bom que a Polícia Civil agiu rápido e também o CREMERS está tomando as medidas administrativas, porque isso não pode acontecer, né?
E teve um médico famoso que ficou preso em Tremembé, né?
Tá ainda com graves problemas tá condenado a mais de 100 anos.
100 anos, né?
Mais ou menos a mesma coisa que esse aqui fazia.
Ele né? também, ele também cometia, né? Crimes abusos, né? E foi preso, foi condenado. E ele tá até com sérios problemas de saúde também.
Sim, né? Agora tá. Ele tá com idade avançada, né?
Exato.
Mas a condenação dele é alta.
Altíssima, né?
Infelizmente não serviu de exemplo, né, Regis?
Não serviu porque tem, né? Alguns que continuam praticando isso. 10h36, tá aí o Mauro Vinícius de Moraes conosco no comentário das entrelinhas. Valeu, Mauro.
Valeu, Regis. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã. Amanhã estamos aí, né? Mais uma vez. Amanhã o Mauro vem, né? Feriado, né?
Bem. Né, Chorão? Espero que chegue ali e abra a porta ali com o cotovelo, né? Porque as mãos vão estar ocupadas numa sacolinha, né?
Os teus ovos vão estar garantidos.
É?
Sem dúvida.
Mas eu nem gosto de ovo.
O teu mussum vai estar garantido.
Vamos mais pelo peixe. Cara. Peixe, não?
Então, vou te garantir o mussum, então, pra ti.
Se o senhor gosta de peixe, nós vamos fazer uma sociedade, então. Vamos comprar um peixe junto. E aí... Vamos repartir ele, né?
10h36, daqui a pouco a gente volta na sequência do Repórter do Povo pela Uirapuru. E 42 agora desta manhã, de tempo ensolarado em Passo Fundo. E para você que nos assiste, aí tá a imagem aérea da nossa cidade. De lua cheia, hoje pela manhã o Valdir Melo já colocava aqui, ó, as imagens, né, com o Thiago Fragomeni da lua cheia no amanhecer.
Tava muito bonito, tava legal.
Tava de um lado a lua cheia, do outro lado o sol já aparecendo, então, logo no começo da manhã de hoje. Nós tivemos o início do período da lua cheia ontem à noite. Estamos aqui para Magifer, o ferro, aço e a telemetálica da melhor qualidade. Na Magifer você tem um material que é de excelência, resistente. As telhas metálicas da Magifer tem de vários tipos. A natural, tem a telha pré-pintada e a telha com EPS, que é aquela telha termoacústica, né? A telha, famosa telha sanduíche, que é uma camada metálica, isopor, e depois mais ainda uma camada metálica para complementar. Então essa telha tem na Magifer e tem muito mais produtos de qualidade, sob medida, conforme o seu projeto. Preço imbatível e a rapidez na entrega. Tem entregas da Magifer aqui em Passo Fundo e em várias cidades da nossa região. Mais de 30 anos de atuação, a Magifer. Televendas 33 17 8000. Você acessa aí o nosso site magifer.com.br. Também pode ter o contato direto ali com os nossos atendentes, com nossa equipe do Televendas da Magifer, a casa do ferro, do aço e da telemetálica, atendendo Passo Fundo e toda a nossa região. Aproveitar aqui e mandar uma feliz quinta-feira, um ótimo dia para Dirce Gil Passa. Dirce, que está nos assistindo pelo YouTube, está mandando um bom dia para Ieda, para Regis, para Chorão, para Carol. Uma ótima quinta-feira para todos nós na escuta da Uirapuru sempre. Também quem tá conosco aqui é o Carlos Alberto da Silva. Bom dia, Chorão, Regis e Carol e a equipe do programa Repórter do Povo. Estou aqui em Mato Castelhano.
Opa, beleza, vizinho município.
Vizinho município aí de Mato Castelhano. Ah. E todos que estão, então, conectados conosco na TV Uirapuru.
No início do programa, você falava dos dias, né? A gente dá data e dos dias, e hoje, 2 de abril, então, é o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. E vai ser um mês todo de abril voltado a essa conscientização. Muita gente mandando aqui também a questão do autismo, do bom trabalho que é feito, alguns relatos, né, de quem tem na família, né, e dizendo do bom atendimento também que é feito aqui em Passo Fundo.
É, Passo Fundo tem uma estrutura,
uma escola,
né, inclusive, Olga, né? Caetano Dias, né, uma escola que atende, né, já há muitos anos, né, esse público. E tem, né, outras estruturas públicas, atendimento médico, de saúde, inclusive. Então, é um mês todo, né, referente à conscientização do autismo. No Repórter do Povo agora, vamos com o Matheus Mioto. Ele chega aqui, ó, no nosso programa com o Repórter São João.
Fala, São João, com o Repórter São João.
Na São João tem chocolate também, né?
Tem chocolate também, é verdade.
Exato, então, a boa notícia do dia.
Aproveite as ofertas das farmácias São João Shampoo Monange, 325ml por R$7,99 cada. Desodorante Bozano ou Monange Aerosol, 200ml, leve 2 por R$11,99 cada. Toalhas umedecidas Natural Baby, R$10,99 cada. E as farmácias São João dispõem de uma variedade de produtos para que a sua Páscoa seja mais feliz. Olha, as jornadas literárias de Passo Fundo deram mais um passo importante para retomar do movimento que consagrou o município na capital nacional de literatura. Foi lançado ontem o edital para credenciamento de ações de leitura com o objetivo de reunir propostas e iniciativas à memória de 45 anos do evento. A proposta do edital reúne clubes de leitura, ações de mediação, leitoras também, né, projetos escolares ou comunitários que incentivem a formação de leitores. A iniciativa pretende organizar um grande calendário de atividades. Podem se credenciar clubes de leitura, projetos e ações dentro ou fora das salas de aula. Então, esse credenciamento para atividades, né, ocorre até o dia 17 de abril e todo o formulário para essas pessoas que desejam se credenciar, esses clubes, enfim, fazerem parte do retorno da jornada, você encontra em www.pmpf.rs.gov.br, que é o site da nossa prefeitura.
São os movimentos, né, que vão trazer de volta a Jornada Nacional de Literatura em Passo Fundo, que há alguns anos já não é mais realizada, e vai ser num formato diferente, né, Matheus? Não é mais aquele formato do circo, né, da leitura, da literatura que nós tínhamos lá na UPF, já tivemos ali no antigo Bourbon, já tivemos aqui também na 7 de setembro, ali ao lado da Gare. Agora ela vai ser uma jornada itinerante, né, pelas escolas, pelos colégios, por outros locais da nossa cidade. Está voltando, então, a nossa tradicional Jornada Nacional de Literatura.
Exatamente, e esta é excelente notícia num oferecimento da Rede de Farmácias São João, que tem toalhas umedecidas Natural Baby, R$10,99 cada. E as farmácias São João dispõem de uma variedade de produtos para que a sua Páscoa seja mais feliz.
10h47, obrigado. Matheus Mioto, com o repórter das boas notícias para a Rede de Farmácia São João. 25 graus agora. Agora 10h53, 25 graus. Já nos momentos aqui finais do Repórter do Povo desta manhã, o sol predomina aqui em Passo Fundo e nós estamos ao vivo.
E Nicolau Vergueiro, Venzon, tá lá ligado conosco. Também o Leonardo Valendorf está vindo de São Miguel do Oeste, Santa Catarina, rumo a Passo Fundo e ligado na Rádio Irapuru. Legal. Leonardo Valendorf.
Legal, Leonardo Valendorf, a nossa audiência em vários locais, né, sintonizando a nossa programação. 25 graus agora. Vamos rodar aqui um vídeo que é uma reclamação, na verdade, um ouvinte da Irapuru mandou ainda no Jornal das Sete. Agora a gente vai trazer. Aqui ele relata o seguinte: bom dia, Irapuru. Sobre a praça que está abandonada na frente do mercado Marcolanda Vera Cruz. Ontem, ao sair do mercado, a minha cunhada atravessou a praça para ir até o carro. Estava ali de chinelo, deu um corte profundo no seu pé, no meio do matagal da praça. Cacos de vidro, garrafas de uísque, fez 7 pontos no pé. Vocês que têm um alcance, né, podem, então, pedir à prefeitura fazer uma manutenção, uma limpeza, para evitar que novos episódios aconteçam, né?
Essa praça aí é grande, fica em frente ali o Marcolã, em frente à igreja São José Operário.
Muito movimentada, né?
Muito movimentada, tem uma caixa d'água, tem os brinquedos ali, a praça das crianças, né?
Exatamente, também abandonada, então estão pedindo, né, uma limpeza na praça. É claro que os cacos de vidro ali não estão ali por acaso, né? Alguém que deixou por ali, né? Não guardou o lixo adequadamente, mas aconteceu esse episódio e tá pedindo então um socorro aí da equipe dos serviços gerais, aí da zeladoria do município. Tá um geral aí nessa praça em frente ao Marcolã, em frente à igreja São José Operário ali da Vera Cruz. Tá aí o feito registro, o relato. Obrigado pela participação do nosso ouvinte, repórter da Uirapuru. 25 graus, 10:56 agora, e com o apoio aqui da Majofera, a gente vai agradecendo a audiência dos nossos ouvintes, o carinho, da sintonia de quem esteve conosco nesta manhã de quinta-feira, véspera de feriado. Tem já a mensagem do dia, Ian Almeida está conosco aí, vai trazer a mensagem do dia de hoje. Depois tem o Mix Uirapuru, com a Suelen, com a Sabrina, com a Carol, com a nossa equipe de jornalismo também, e a sequência da nossa programação. A Uirapuru está com você sempre às 24 horas do dia. O repórter do povo vai voltar amanhã, 8:15 da manhã.
Com certeza.
Com toda certeza, né?
É isso?
Vamos estar aqui amanhã, né, Xará?
Pessoal pedindo, cadê a Mamis? Tô aqui no Sovaco da Cobra ouvindo vocês.
Era por hoje.
Sovaco da
Cobra. Da volta na segunda-feira. Enquanto isso, a gente vai tocando
por
aqui. Obrigado pela audiência.
Valeu.
Ótima quinta-feira e até amanhã.